Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Eu inicio os trabalhos fazendo uma referência a este nosso colega extraordinário que foi João Semedo. Todos aqueles que puderam aqui no Parlamento privar com ele e também os que o conheceram publicamente sabem a qualidade extraordinária do ser humano João Semedo. Julgo que não pode passar em branco o exemplo que foi um deputado, neste caso um deputado do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que deixou marca não só no país, como no Parlamento, como julgo que deixou marca na vida de cada um de nós que privou com ele, e era esta a nota que eu queria dar no início dos trabalhos. Prosseguimos os trabalhos pelo ponto 4, iniciando pelo ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 518/13, que solicita a alteração legislativa quanto ao vencimento do IVA e sua cobrança. Não há diligências adicionais. Muito bem. Não registro nenhum pedido de palavra. Trata-se de um peticionário individual. Não há sugestão, nem são necessárias nenhumas diligências. Assim sendo, não é necessário nem designar relator, nem desencadear diligências. E julgo que todos consultaram a nota de admissibilidade. Já chegou a Margarida. Mas isso tem que ser distribuído. Não, temos que distribuir. A Margarida. Ainda não. Passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, designação de autor de parecer do Projeto de Lei número 946/13 do CDS-PP, reforço das deduções de despesas com educação e imóveis para os contribuintes residentes em territórios do interior, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei número 442-A/88, de 30 de novembro. Cabe ao grupo parlamentar do PSD, e não do PDS, do PSD, designar o relator.
Nós temos que era já um novo partido que está na forja, mas a senhora Presidente, o deputado Cristóvão Crespo.
Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, designação de autor de parecer do Projeto de Lei 947/13 do CDS-PP, aumento do prazo de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios urbanos para habitação própria e permanente situados em territórios do interior, procedendo à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89 de 1 de julho. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator. Senhor
deputado. Senhor Presidente, indicamos o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Redação final, fixação da redação final da proposta de lei número 134/13, procede à primeira alteração da lei 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da lei de enquadramento orçamental. Muito obrigada. Sr. Deputado Cristóvão Crespo. O relatório, as sugestões da APN foram distribuídas. Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Se me permitir, pronto, eu só ia manifestar a concordância do Grupo Parlamentar do PS com as sugestões da APN.
Muito obrigada.
Senhora Presidente, em relação às propostas da APN, portanto, suscita-nos a dúvida em relação àquilo que é, portanto, a norma transitória que é inserta no decreto, sim, na proposta de decreto. Portanto, sim, em relação ao... Portanto, a nossa, da parte de, do parlamentar do PSD, portanto, acolhemos o espírito, digamos, da proposta de texto, portanto, suscitam-nos dúvidas em relação à sistemática da colocação no decreto.
Senhor Deputado, estamos a reportar ao artigo 3º, norma Sim. transitória, a partir Sim. de maio de 2018 até à produção de efeitos. Muito bem. E o grupo parlamentar do PSD não consensualiza esta sugestão da APN, é isso?
Senhora Presidente, a dúvida era exatamente agora perante a redação da lei de 2008, portanto, aqui o que é sugerido é como norma transitória, portanto, a lei já previa norma transitória, portanto, seria, digamos, a repetição, portanto, seriam os parênteses retos em substituição da designação de norma transitória, portanto, ficaria a mesma como parênteses retos, uma vez que é a transcrição da norma transitória, portanto, é a mesma norma transitória que consta da lei de 2008.
Muito bem, a sugestão do PSD é colocar a colocação de parênteses retos na norma transitória e aceita todas as restantes sugestões da APN.
Sim, Sr. Presidente, nós quanto ao conteúdo não temos dúvidas, portanto, e acolhemos.
Muito bem, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Portanto, era só a questão da.
Muito bem.
Da logística.
Obrigado, Sr. Presidente. Como essa questão não está nas alterações que são propostas pela DAPLEN, por isso é que eu disse que relativamente às propostas sugeridas pela DAPLEN, nós aceitamos. Relativamente à questão que está a ser colocada agora pelo Sr. Deputado, a questão Crespo, eu pedia um minuto para olhar de novo para a redação que foi aprovada e decidir, mas...
Muito bem, este ponto passa então para depois do ponto 4, do ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Passamos agora ao ponto 3 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 919, CDS-PP, altera o código do IVA com o intuito de isentar deste imposto os serviços de explicações e apoio escolar prestados pelos centros de estudo. E o projeto de lei número 921/13 do CDS-PP, que altera o código do IRS, de modo a permitir que lições sobre matérias de ensino escolar ou oficial ministradas em centros e salas de estudo e de explicações possam ser deduzidas enquanto despesas da educação. É a autora do relatório, a senhora deputada Margarida Mano, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço aos colegas a alteração da ordem por estar noutra audição, numa audição, como... Não. Portanto, o que está em causa, de facto, o grupo parlamentar do CDS-PP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia estes dois projetos de leis, que acabou de referir a Sra. Presidente, entraram a 14 de junho e foram admitidos em 19 e baixaram na altura à COFMA. Basicamente, aquilo que pretende, o projeto de lei 919-13 pretende que os serviços de explicações e apoio escolar passem a ser isentos do imposto sobre o valor acrescentado, do IVA, quando prestados por centros de estudos, e isto à semelhança do que sucede quando são prestados a título pessoal. Concretamente, traduz-se numa alteração ao número 11 do artigo 9º do Código do IVA, no sentido de alargar a isenção do imposto às prestações de serviços efetuados por entidades com a CAE, atividades de apoio à prestação da educação, como está no parecer. Relativamente ao projeto de lei 921, no fundo aquilo que é proposto é que as despesas com serviços prestados em centros e salas de estudo e explicações passem a ser considerados para efeito de dedução à coleta de despesas de formação e educação em sede IRS, e nesse sentido a proposta que está também consagrada é a alteração do artigo 78D do Código do IRS, conforme está referido. Os dois projetos de lei estão conformes, todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. De resto, a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República especifica, nomeadamente, de acordo com as novas regras, o cumprimento do disposto nos diferentes, digamos, nos diferentes números da lei de formulário. naturalmente também para salvaguardar a Lei Travão, sugere-se em caso de aprovação que faça coincidir com o início da vigência, com a entrada em vigor e produção de efeitos do Orçamento de Estado, como se tem feito noutras, nas demais situações. Nesse sentido, há uma petição que está neste momento agendada para a reunião plenária 18 de julho, que é a petição 338-13-2, que solicitam isenção do IVA nos serviços prestados nos centros e salas de estudo e explicações e doção em sede IRS enquanto despesas de educação. E, portanto, naturalmente que não me pronunciarei sobre estas propostas, mas estão reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário e deixamos à consideração da Comissão este parecer.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada, não registro nenhum pedido de intervenção. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Eu presumo o voto do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito bem, foi aprovado por unanimidade. Podemos voltar agora ao ponto 7 da ordem de trabalho, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, Sr. Presidente. Perante a questão colocada, o Grupo Parlamentar do PS entende que deve ser mantida então a redação que foi aprovada pelo plenário e não aceitar em concreto essa proposta de alteração. Portanto, por razões de segurança, preferimos assim.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, perante isto, na nota da DAPLEN, dizem na eventualidade da Comissão não aceitar a inclusão dessa norma transitória, que ela deve constar na republicação em itálico entre chavetas. Isso fica contemplado? É aceito por todos os grupos ou não? Pronto, era só para chamar a atenção para este facto, que ficará em itálico para, digamos, ajudar quem está a ler a lei.
Muito bem, Sr. Deputado João Paulo Correia também. Muito bem, assim sendo, podemos consensualizar, votar as sugestões da DAPLEN por consenso, não é?
Com esta exceção,
naturalmente.
Mas incluindo o que o Paulo Sá diz.
Exatamente. A única objeção reporta ao artigo 3º à inclusão da norma transitória, como foi referido, e assim sendo, todas as restantes sugestões da DAPLEN estão aceites. Votamos? Quem vota a favor? É só para confirmarmos o consenso. Muito bem, muito obrigada. Passamos agora ao ponto 1 da ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias ocorridas no grupo de trabalho da Lei das Finanças Locais. Senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, senhora Presidente. Hoje e nesta reunião de hoje encerramos, ou está previsto encerrarmos, dois processos de especialidade. A alteração ao ISP e a Lei de Finanças Locais, com o objetivo de que sejam amanhã votados em plenário para se poder encerrar estes dois processos de especialidade durante a presente sessão legislativa. Eu gostava de mais uma vez, e já o fiz no grupo de trabalho da Lei de Finanças Locais, apresentar o protesto do CDS pela forma como decorreu o processo de alteração da Lei de Finanças Locais, que basicamente na prática se iniciou na especialidade na semana passada. Depois de muita propaganda sobre descentralização, depois de termos ouvido o Governo durante 2 anos a falar sobre descentralização, aquilo que finalmente apareceu aqui no Parlamento foi uma lei de finanças locais, em que, para pôr as coisas de uma maneira crua, mas verdadeira e direta, a troco de um aumento de transferências para as autarquias, se pede ao Parlamento que passe um verdadeiro cheque em branco no que toca à descentralização e aos meios. Para além de um fundo, não é previsto rigorosamente mais nada na Lei de Finanças Locais, para além de um aumento de transferências. Não estão expressos os meios associados à descentralização nesta proposta de lei e, apesar de, da forma como decorreu o processo na especialidade e apesar de termos vindo a ouvir ao longo da semana vários protestos de vários autarcas não se sentindo representados na ANP e na forma como o processo de descentralização está a decorrer, apesar disso, esses autarcas não foram sequer ouvidos e o processo terminou as suas audições por manifesta falta de tempo. O CDS respeitará os calendários que foram estabelecidos aqui na COFMA, quer para a Lei de Finanças Locais, quer para a alteração do ISP, mas não podemos deixar de salientar que não é compreensível que, para se fazer a especialidade da Lei de Finanças Locais, no âmbito daquilo que o próprio Governo qualifica como uma das grandes reformas das últimas décadas, seja suficiente uma semana de especialidade, quando para se fazer uma alteração perfeitamente pontual ao ISP, que já foi variadíssimas vezes aqui debatidas, foram precisas mais semanas, 3 semanas, e houve até a exigência de se ouvir entidades que vinham cá elas próprias dizer que não tinham competências sobre a matéria, ou entidades que diziam que tinham sido ouvidas precisamente sobre o mesmo tema com 1 mês de antecedência. Chegamos a este ponto. E, portanto, o CDS cumprirá os 2 calendários que foram aqui estabelecidos, lembrando que um foi estabelecido por consenso, o do ISP, e outro foi estabelecido por maioria, o da Lei de Finanças Locais. Cumprirá estes 2 calendários, porque isso foi o acordado na Comissão, mas não deixando de chamar a atenção para o facto de que a forma como se procedeu à especialidade da Lei de Finanças Locais e a forma gritante como, num caso, houve uma tentativa política de apressar o processo e, noutro caso, de atrasar o processo, não pode deixar de ser levado em conta. Obrigada.
Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à Lei de Finanças Locais, queria reafirmar aquilo que disse numa das reuniões anteriores. Isto, pois, mas ainda por cima estes microfones são pequeninos, não é?
Sim.
Só tem que... dizer relativamente à Lei de Finanças Locais, reafirmar aquilo que dissemos a quando da aprovação do calendário numa reunião da COFMA e da criação do Grupo de Trabalho, que entendemos que uma lei desta natureza, com esta complexidade, com estas implicações, requeria um processo de especialidade mais longo, com mais audições, com maior reflexão. Aliás, o PCP propôs que no Grupo de Trabalho se fizesse uma audição, uma sessão pública com autarquias, com representantes de autarquias, o que não foi aceito, presumo, com a ânsia de acabar isto numa semana. Entendemos que este processo merecia uma especialidade mais digna, com mais tempo, com mais audições, com maior ponderação, e reafirmo aquilo que disse na altura, votando contra este calendário, que ele não é adequado à dignidade e à necessidade da reflexão profunda que esta matéria suscita. E deixo, portanto, aqui reafirmada essa posição do PCP.
Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Estando a Comissão prestes a concluir a especialidade da alteração, da revisão à Lei das Finanças Locais, e sabendo que a revisão à Lei das Finanças Locais faz parte de um processo bem mais alargado, que é o processo da descentralização de competências e meios financeiros para os municípios e para as freguesias, gostaríamos de dar conta que, para nós, é com satisfação que vemos este processo estar um passo da sua conclusão, na medida que essa é a ambição do poder local, essa é a ambição dos municípios e também a ambição das freguesias. Apesar de nesta comissão estarmos aqui a tratar da alteração da revisão à Lei das Finanças Locais e não da descentralização de competências, porque essa está a ser tratada na Comissão do Poder Local, o que é certo é que ambas as peças fazem parte do mesmo processo. E sendo essa a ambição e a vontade dos municípios das freguesias, e sabendo que, estando concluída a especialidade da revisão da Lei das Finanças Locais, nestes dias, sabemos que isso vai representar, com esta nova Lei das Finanças Locais, mais meios financeiros para os municípios e para as freguesias já a partir do ano 2019, porque este processo fica concluído a tempo de elaboração do Orçamento de Estado. Sabemos que essa é também um desígnio do atual programa de eleitoral, do atual programa de governo. Sabemos que este processo são processos difíceis e complexos que não se conseguem fazer com unanimidade e unanimismos em qualquer que seja o seu tempo. Este também é o tempo em que ouvimos a Associação Nacional de Municípios, que representa os municípios portugueses. Foi o tempo em que ouvimos também a Associação Nacional de Freguesias, que representa as freguesias do país. Foi o tempo também que ouvimos a Associação Nacional das Assembleias Municipais, que representa as Assembleias Municipais do país. E ouvimos, de facto, o elogio e o reconhecimento dos autarcas e dos representantes dos autarcas neste processo. Sabemos que é um processo que não ficará totalmente encerrado no capítulo dos meios financeiros, porque ainda faltarão os decretos sectoriais e o encerramento dos meios financeiros, mas sabemos que estamos aqui a dar um passo histórico, e o Parlamento está a fazer história com este processo, e portanto o que a Comissão de Orçamento e Finanças aqui está a tratar é de uma nova Lei das Finanças Locais, uma revisão à Lei das Finanças Locais, que vai representar mais meios financeiros para os municípios e mais meios financeiros para as freguesias. Irá ser cumprida a Lei das Finanças Locais, que não é cumprida já há muitos anos esta parte, e atravessando alguns governos, a partir do ano 2021 integralmente, portanto essa convergência será feita de forma mais acentuada já em 2019 e depois ainda mais em 2020 e numa etapa final de 2021, e que para as freguesias será cumprida no ano 2020. Será dado de facto um passo histórico para mais meios financeiros também para as freguesias. Gostaria de deixar esta nota, aquilo que consideramos que são os grandes aspectos positivos de um processo que é um processo maior do que propriamente só alteração e revisão das finanças locais. Como disse, o processo da descentralização de competências e respectivos meios financeiros para os municípios e para as freguesias decorre na 11ª Comissão, um processo que se iniciou em março de 2017, que foi amplamente participado e, portanto, não iniciamos há pouco tempo o debate de tudo isto, portanto, já corre aqui no Parlamento há imenso tempo. Esta é a posição do PS, gostaríamos de deixá-la bem vincada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu penso que era melhor ouvir os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, por favor.
Eu vou falar a título individual.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para referir que presumo que a deputada Mariana Mortágua participou ativamente no grupo de trabalho e nas votações todas que foram feitas. Eu estou aqui expressamente por causa do ponto 2 da ordem de trabalhos e nada tenho acrescentado em relação àquilo que, entretanto, terá sido discutido no grupo de trabalho.
Sr. Deputado, e também o Sr. Deputado João Vasconcelos participou nos trabalhos do grupo de trabalho. Muito bem. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, não me vou pronunciar sobre o conteúdo da proposta legislativa sobre as finanças locais, deixarei isso em chegando lá para os meus colegas, mas queria, pegando na base das intervenções da Sra. Deputada Cília Meireles e Paulo Sá, que recordaram o desconforto, para não dizer desacordo, daqueles grupos parlamentares com a conclusão, vamos-lhe chamar expedita, do processo legislativo das finanças locais, dizendo que nós acompanhamos a posição aqui trazida pelo CDS de que há hoje perante nós dois processos a terminar, com datas de votação final em especialidade estabelecidas, e o PSD, tal como o CDS, creio, não sei se não vemos como é possível adotar relativamente a ambas soluções diferentes. O PSD está à vontade porque quer viabilizar quer uma iniciativa, quer a outra. é conhecida, a posição do PST relativamente ao, à revisão, ao processo de descentralização e à revisão das finanças locais, dali faz parte, mas também é conhecida a posição do PST relativamente à questão do ISP. Ora, Sra. Presidente, parece-nos decisivo, antes que avancemos para qualquer das votações, que fique claro nesta comissão que aplicamos o mesmo juízo, o mesmo entendimento a ambas. E da parte do PSD só é possível um de dois entendimentos. Ou ambos os processos são votados hoje, ou ambos os processos não são votados hoje. O PSD contribuiu positivamente e quer esforçar-se para que haja conclusão na especialidade de forma expedita de ambos os processos. Aliás, até achamos que há um deles que é menos expedito, que é o caso do ISP, porque está em discussão há mais tempo neste Parlamento, houve mais audições feitas com mais tempo, as posições de cada grupo parlamentar são conhecidas há mais tempo, mas também compreendemos e mantemos a intenção de fechar hoje o processo da especialidade das finanças locais. Não entendemos é que à medida se possa escolher, num caso, querer travar uma deliberação de conclusão que foi consensual até a tempo da votação final global ser feita amanhã no caso do ISP e na outra não. Portanto, Sra. Presidente, nós queríamos que ficasse clarificado, antes de procedermos a qualquer das votações, que a Comissão de Orçamento e Finanças vai fazer as votações na especialidade hoje de ambos os processos legislativos, sendo que a nossa posição é que a mesma resposta tem que ser dada a ambos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, julgo que a proposta que o Sr. Deputado Leitão Moura aqui apresentou é inédita, que é condicionar dois processos distintos, dois pontos de ordem de trabalho distintos, que não fazem sentido no nosso entender, que sejam integrados numa única decisão. Nós, na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, apresentamos um requerimento que foi aprovado, requerimento esse que solicitava um parecer à primeira comissão sobre proposta de alteração que o PST tinha apresentado nesse dia para, no nosso entender, a baixa de um imposto e que, no nosso entender, viola claramente a Constituição, viola a norma travão. O processo ficou esclarecido na última reunião, na última votação da COFM. Ainda ontem tive a ocasião de ouvir novamente o debate e a proposta que aqui apresentamos e até rematei dizendo tão só isto, pedir um parecer à primeira comissão sobre a proposta de alteração do PSD. Foi tão só isto. O PSD agora, de forma inédita, quer fazer depender, é isso que eu estou a depender das palavras do deputado Leitão Amar, se não for assim peço que me corrija, está a fazer depender a sua votação na Lei das Finanças Locais do que se vier a passar a seguir relativamente à sua proposta de alteração do ISP, sendo certo que são assuntos completamente distintos e que é um ponto seguinte na ordem de trabalhos. Portanto, quero antecipar esse ponto 2, metendo no ponto 1 e fazendo aqui uma miscelânea que tem como objetivo fazer depender a sua posição e a sua votação de um processo que não pode ser entendido como igual, mas sim são processos distintos. Portanto, deixava a questão.
Eu acho que, Sra. Presidente...
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sim, Presidente. O que o PSD diz é preciso esclarecer, confirmar se toda a gente está de boa fé no cumprimento, atenção, no cumprimento do que foi a deliberação desta comissão de conclusão. Se toda a gente está a querer cumprir ou não as deliberações de calendário de votações. Nós fizemos duas deliberações, como aqui já foi dito, uma por maioria, que foi a determinarmos a Lei das Finanças Locais antes do dia 18, e outra por consenso, que foi terminarmos o ISP antes do dia 18, Houve um parecer, houve um pedido aprovado por maioria para ser pedido um parecer, como há muitos pareceres que são pedidos. Isso, em momento nenhum, foi deliberado que isso era condicional. Não, foi pedido um parecer, ponto. E esse pedido de parecer não é, não foi e nunca vai ser. Não pode ser nenhum pedido de parecer condicional, a não ser que a comissão altere uma decisão consensual de fixação de calendário. E aquilo que o PSD está a dizer não é que a sua posição de voto sobre as normas da especialidade de um diploma estão dependentes do outro. Nós não fazemos isso, nós sabemos o que queremos e sabemos o que acreditamos. Nós sabemos o que queremos e sabemos o que acreditamos. Aquilo que nós votamos sobre a Lei das Finanças Locais será hoje ou em qualquer dia em que a votação seja feita o mesmo. Tal como o nosso sentido de voto sobre o ISP também não se altera. O que nós não aceitamos, ou não queremos aceitar, e é isso sim que nós exigimos o esclarecimento antes desta votação se realizar, é que, tal como a Comissão vai cumprir a deliberação tomada de hoje se finalizar o processo da especialidade das finanças locais, a Comissão vai cumprir a deliberação tomada de hoje se fechar o processo do ISP. Sim, nós estamos a condicionar não o nosso sentido de voto sobre a Lei das Finanças Locais, estamos sim a condicionar a conclusão de um processo legislativo ou outro na especialidade. Porque acho que é a única forma de cumprirmos aquilo que aqui deliberámos e não estarmos a criar entorces e engulhos e areias na engrenagem para evitar votações na substância. Cada um que discorde. Nós estamos perfeitamente abertos e respeitadores de qualquer decisão que exista sobre o ISP. Que a nossa proposta de alteração seja chumbada, que o projeto de lei do CDS não chegue a ver votação final global, se for essa a vontade da maioria, que a maioria se expresse. Agora, nós não podemos encontrar areias de engrenagem para evitar votações. E o PSD não vai fazer aqui um papel de idiota útil que participa e que colabora para que haja uma maioria, para que haja uma votação expedida nas finanças locais e aceita que se forme outra maioria, invertendo completamente o critério. Que não haja votação no ISP. A única coisa que queremos é as maiorias que se pronunciem e que se pronunciem em tempo que estava combinado. E isso sim exigimos que o respeito e o tratamento sejam o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, eu não vou pronunciar sobre esta questão da articulação, obviamente são dois projetos diferentes, mas este debate que está aqui a ter desvia, do meu ponto de vista, daquilo que deve ser conversado hoje aqui. E é sobre isso que eu vou intervir, que é a revisão da Lei das Finanças Locais.
Sr. Deputado, peço desculpa, sobre questões da especialidade, como há pouco me informou, mas como tenho um pedido da Sra. Deputada Cecília Amarelos, se for sobre esta discussão, não? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu, apesar de não pertencer ao Grupo de Trabalho de Leis das Finanças Locais, acompanhei todos os trabalhos, estive nas audições e intervi. Não foram muitas. Já manifestei, mas agora em sede de comissão, o meu desconforto total em relação a este processo. Eu não posso perceber que o Governo esteja 7 meses ou 8 meses a dialogar com o PSD, a dialogar com a Associação Nacional de Municípios e a dialogar com a ANAFR e que relegue o Parlamento, a sede nobre da democracia, para apreciar isto em pouco mais de uma semana. Acho que isto é um desrespeito total pela Assembleia da República. Dirão, isto não é caso único. Pois não é caso único, mas este é o caso que temos em cima da mesa e é sobre este que eu me pronuncio. Eu penso que a dignificação da Assembleia da República, e é aqui que eu queria começar, passa por processos legislativos que têm o seu tempo de maturação, deliberação, concertação. Eu, aliás, sou favorável a toda a concertação fora da Assembleia da República. Sou favorável à concertação social. Mas isso não substitui, nem nunca poderá substituir, o papel, no meu fraco entendimento, da Assembleia da República. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar aqui, já o disse na audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, mas queria deixá-la aqui muito clara. Processos relativos à pressa dão más leis. E, de facto, esta não é uma grande lei. Obviamente que, com respeito pelo tempo dos senhores deputados e do processo legislativo, eu vou apresentar as linhas essenciais sobre esta lei. Eu, na altura, disse, e foi público, porque houve um jornalista que escreveu isso, que iria apresentar as minhas propostas, ou seja, eu fiz os procedimentos normais de um deputado de um grupo parlamentar. Fiz quase uma direta na Assembleia da República, a fazer um documento de mais de 20 páginas de apreciação desta lei, que transmiti ao Governo, que chegou ao Governo. Obviamente que o Governo acolheu algumas coisas e não acolheu outras, não interessa agora aqui para o caso. O que interessa é que, obviamente, no espaço de dias, é impossível, digamos assim, retificar problemas fundamentais. E quais são os problemas fundamentais? Os problemas fundamentais é que a Lei das Finanças Locais, neste momento, tem uma filosofia de base, que é três grandes fundos de transferências para os municípios. É o Fundo Geral Municipal, que não é consignado e é, em termos gerais, para as autarquias. É um Fundo de Coesão Municipal, que é um fundo redistributivo, em que as autarquias mais ricas, em relação às suas necessidades, transferem para as mais pobres, através desse Fundo de Coesão Municipal e de indicadores que lá estão. E depois há um Fundo Social Municipal, que foi criado em 2007 e que se manteve até hoje, precisamente para a transferência de competências. E onde foram identificadas, na altura, tenho a honra de ter pertencido e coordenado esse grupo, três áreas fundamentais, que continuam a ser as áreas fundamentais hoje: educação, saúde e ação social. E, portanto, devia ser através desse fundo, o Fundo Social Municipal, que iria evoluir o processo de descentralização. Obviamente, reformulando o fundo, alargando o fundo, numa fase transitória com transferências consignadas e numa fase posterior integrando o Fundo Geral Municipal. Ora, nada disto foi feito. Nada disso foi feito, e aquilo que se fez foi o mais simples, aquilo que qualquer aluno do secundário conseguiria fazer, que é dizer assim: bom, para a transferência de competências, o que nós vamos fazer é criar um fundo, que vamos chamar Fundo de Financiamento da Descentralização, que não sabemos, e estou a usar as palavras da Associação Nacional de Municípios Portugueses, não sabemos como é que vai ser esse fundo, e aí vai estar as verbas para a descentralização. Portanto, fez-se isso, acabou-se com a consignação de receitas. Vai-se acabar, porque isto ainda não foi aprovado, mas é a votação indiciária de grupo de trabalho. Aquilo que estava consignado e em que os municípios tinham que, áreas específicas, educação, saúde e ação social, e que os municípios tinham que revelar que as suas despesas nessa área vão de facto para essa área, acabou-se com isso. Acaba a responsabilidade política dos eleitos locais, ou seja, na atual lei, o município, a Assembleia Municipal, era responsável politicamente pela escolha da taxa de IRS. Ou seja, as competências da Assembleia Municipal eram estas, continuam a ser, com uma pequena diferença, que faz toda a diferença, que é, se o município não comunicar nada, vigora a taxa do ano anterior. Ou seja, eu, se for presidente de uma autarquia e tiver a taxa do IRS que vem para o município e não vai para o município, já agora, para quem não está dentro desta matéria, o município pode escolher entre 0% e 5%, se escolher 5% a receita fica para o município, se escolher 0% os seus municípios têm uma dedução à coleta em sede de IRS de 5%. Ora bem, isto foi posto na lei, e foi posto na lei exatamente nos termos em que estava, não é? E que se propõe agora a revogar. Portanto, um Presidente da Câmara fará o seguinte: num ano põe aquilo assim, e a Assembleia Municipal é quem vota, não é sobre isto, vai, por defeito, não deliberar sobre o assunto e vigorar a taxa do ano anterior. Portanto, responsabilidade política desaparece. Aqui em sede de rama. Responsabilidade financeira. Bom, essa aí então, eu acho, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, não sei se já terá lido isto, mas quando ler esta versão atual, é inacreditável. Sublinho, inacreditável. O ponto 2 que eu vou ler para toda a gente perceber o que é que está escrito e o que é que foi aprovado em votação indiciária no Grupo de Trabalho. É que na anterior versão da proposta de lei do Governo, os responsáveis, ou seja, havia uma melhoria, obviamente que não pode ser todo o Executivo Camarário a ser responsável por decisões que são, digamos assim, propostas por dirigentes, muito técnicas às vezes, que o responsável não percebe, etc. Portanto, a proposta de lei, eu diria, é discutível. A proposta de lei inicial era discutível, podia ser melhorada. Eu propus melhorias no sentido, basicamente, que iriam no sentido de que toda a questão do regime financeiro estivesse na revisão da lei orgânica de processo do Tribunal de Contas, que é aí que todos os responsáveis, é que se deve densificar um regime de responsabilidade financeira para os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos ou equiparados, portanto, era aí que devia estar, mas se querem que esteja aqui, que esteja em moldes minimamente aceitáveis. Eu vou ler, porque isto é, há de estar nos manuais, há de vigorar nos manuais históricos, quando se fizer a história desta proposta de lei. O que diz no artigo 80A da alteração proposta pelo PS à proposta de lei é o seguinte. Número 2. A responsabilidade financeira, prevista no número anterior, recai sobre os trabalhadores ou agentes que, nas suas informações para o órgão executivo, seus membros ou dirigentes, não esclareçam os assuntos da sua competência de harmonia com a lei. Isto significa, para além de eu achar que isto eventualmente sofre de inconstitucionalidades, porque eu duvido que os sindicatos da função pública e de todos os trabalhadores da função pública tenham sido, aliás, fiquei admirado. Eu pensei que o PCP, naquela votação indiciária, pensei que iria votar contra, absteve-se, portanto o PCP pediu a divisão do número 1 e do número 2 e absteve-se. Eu duvido que os sindicatos, mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado com os trabalhadores, efetivamente. Portanto, o que isto está a dizer é assim, um trabalhador de uma Câmara que emite um parecer para o seu diretor financeiro ou para o seu diretor de património e que assina esse parecer, Esse trabalhador vai ser sujeito à responsabilidade financeira nas informações para o Executivo, desde que não esclareça os assuntos da sua competência na harmonia com a lei. Portanto, se houver uma falha de um trabalhador, o responsável não é o dirigente. O dirigente, ou seja, os coitados dos trabalhadores fazem o que podem, com as condições que podem, etc, etc, fazem o seu trabalho. E depois iliba-se completamente de responsabilidade financeira até o dirigente, muito mais o autarca que tem o pelouro. Portanto, meus amigos, se isto for aprovado, eu acho isto inacreditável, acho isto, indescritível. Outra proposta com a qual eu discordo, o PSD apresentou essa proposta hoje de manhã, foi chumbada, não sei se por ter sido iniciativa do PSD, a criação do Fundo de Apoio Municipal. Há um Fundo de Apoio Municipal que tem a sua história, que foi criado para aliviar, digamos assim, as situações de ruptura e de saneamento financeiro dos municípios em dificuldades. A Associação Nacional de Municípios tem estado muito contra isto por duas razões, mas que são facilmente corrigíveis. Uma das razões é, aliás que eu mencionei no documento, eu irei fazer um documento, esse sim, de apreciação de todo este processo, que será público, mas já mencionei num documento preliminar que os municípios que são cumpridores acham que estão a ser maltratados, ou seja, estão a contribuir para um fundo, já agora este fundo é financiado em 50% pelos municípios e em 50% pelo Estado, e os municípios cumpridores acham que nós estamos a contribuir para resolver problemas dos incumpridores. Bom, obviamente que isto é discutível, mas isto podia ser melhorado se esse fundo não fosse afeto apenas a situações de ruptura e saneamento financeiro, mas fosse também para investimento, houvesse uma parcela desse fundo que fosse afeto a uma função de investimento. Ora bem, aquilo que o PSD propôs fosse que se mantivesse o fundo. O Governo propõe, e teve aceitação dos partidos que apoiam o Governo, eliminar o fundo. Para criar o quê? Não sabemos. Não sabemos. Está lá uma normazinha completamente ambígua, portanto é aquela boa base de nós primeiro eliminamos o que está a funcionar bem e depois vamos estudar a situação. Aliás, o problema desta Lei de Finanças Locais é precisamente esse. É que não foi precedida pelo trabalho da tal comissão independente. Quer dizer, eu votei contra, toda a gente sabe, a criação dessa comissão, porque essa comissão faz todo o sentido, ou faria todo o sentido, antes do processo. Não é? Nós aprovamos agora leis, um pacote, e depois criamos uma comissão para discutir o quê? Para discutir o quê? Já estão aprovados a lei quadro da descentralização, já estão aprovados em setembro os decretos-leis setoriais, já está aprovada a lei de finanças locais e o que é que a Comissão Técnica Independente vai fazer? O que é que vão fazer? Não, é que eu não sei, eu não, deve ser uma limitação minha, mas eu agradecia que alguém me explicasse isto, porque eu não consigo perceber. E, portanto, quer dizer, altera-se o FAM e elimina-se o FAM. E finalmente, para acabar, eu sei que já ocupei algum tempo, o IVA. O IVA não é uma novidade. Eu acompanho isto há... A minha tese de doutoramento foi sobre isto há 1993, portanto, vai para 30 anos. E, portanto, eu acompanho estas matérias há 35 anos. E lembro, alguns deputados são mais novos, não se lembram, mas que o IVA já foi receita municipal, era o IVA de turismo. O IVA de turismo era receita municipal. E o problema do IVA, não é? E isso está claro nos estudos que foram feitos, é que é muito concentrado, vai gerar um efeito de desigualdade brutal. Porque ele é concentrado onde? Nas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, nos municípios litorais entre Lisboa e Porto e no Algarve. E, portanto, esta proposta, indo para a frente, vai acentuar a desigualdade de distribuição de recursos para os municípios, desigualdade essa que não é capturada pelo Fundo de Coesão Municipal. Na altura em que foi criado o Fundo de Coesão Municipal, que foi uma coisa nova criada em 2007, nós tivemos uma conferência internacional no ISEG, em que vieram, digamos, universitários noruegueses, que são bastante avançados. A taxa de redistribuição que eles tinham lá era de 80%. E aquilo que foi escrito num relatório, que eu ainda tenho esse relatório, e tenho pena de não ter sido público na altura, foi que, bom, nós avançamos 22%, é a taxa de redistribuição que neste momento temos na lei, que não é alterada. Portanto, nós estamos a agravar a desigualdade na redistribuição de receitas e não estamos a reforçar o mecanismo redistributivo do Fundo de Coesão Municipal, ou seja, o que teria sentido, e com isto termino, Senhora Presidente, o que teria sentido era... mas isso lá está, era preciso ver os estudos e os cenários, obviamente que o Governo há de ter um estudo por trás, mas era bom que o estudo fosse público para debate público. O que devia ter sido feito nesta lei e nesta alteração era reforçar o mecanismo de redistribuição, aumentar aquela percentagem. Nada disto foi feito e, portanto, Sr. Presidente, a desilusão completa continua. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É uma pena que o PS, quando poderia ter a ouvir algumas propostas sensatas sobre a Lei de Finanças Locais, tenha preferido não estar, mas eu creio que as palavras do Sr. Deputado Patrick Pereira são bem demonstrativas da maneira como este processo decorreu. Agora, eu gostava só de deixar aqui claro o seguinte: o CDS cumprirá os calendários que foram acordados, desde que os restantes partidos cumpram também e estejam de igual boa fé. É tão simples como isso e é isso que está aqui em cima da mesa. E, portanto, eu sugeria talvez que fizéssemos uma pausa de 5 minutos até o Partido Socialista estar em condições de dizer se cumprirá ou não aquilo que foi acordado aqui na Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Aliás, a pausa tinha já sido requerida pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, que se ausentou da sala. Vamos então fazer uma pausa de 10 minutos, não de 5, mas de 10 minutos a partir de agora. Muito obrigada. São 12h43. 5 para as... Vamos aceitar a sugestão do Sr. Deputado Paulo Sá. Aos 5 minutos para a 1. Muito bem. Não, não começa. Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos. Houve uma prorrogação do tempo de intervalo a pedido da senhora deputada também, Sara Madruga da Costa. Vamos dar início aos trabalhos. Senhor deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Agradeço a interrupção dos trabalhos. Nós continuamos a manifestar, portanto, uma enorme estranheza pela mistura destes dois processos que são bastante distintos. A lei das finanças locais e a questão das propostas que pretendem baixar a receita do imposto sobre os produtos petrolíferos correm em pistas muito separadas, não dependem minimamente uma da outra e, portanto, são ambas matérias que não deviam estar aqui associadas para qualquer tipo de votação. Desse modo, propomos que se prossiga a ordem de trabalhos, que se cumpra a ordem de trabalhos, que se vote primeiramente a lei das finanças locais, o processo, a ratificação do processo da votação indiciária do grupo de trabalho, que ocorreu hoje de manhã, e que de seguida se faça, portanto, a votação das propostas que estão relacionadas com o projeto de lei do CDS que propõe o fim do adicional do ISP. Contudo, respeitante a isto, quero relembrar, uma vez mais, que a proposta do PS foi pedir um parecer à primeira comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, sobre uma proposta de alteração do PST que tinha surgido horas antes, na sequência do prazo para a apresentação de propostas de alteração ao projeto de lei do CDS. E esse requerimento foi aprovado pela Comissão, por maioria. A nossa intenção aí declarada era termos segurança jurídica nas posições políticas. O projeto de lei do CDS foi acompanhado de uma nota técnica dos serviços. Nota técnica é essa que diz claramente que o projeto de lei do CDS viola a norma travão, viola a Constituição. As propostas de alteração que surgiram ao projeto de lei do CDS não têm que ser acompanhadas de uma nota técnica dos serviços, não são habitualmente acompanhadas de nota técnica dos serviços. E por não o serem, mas por tratar de uma proposta de alteração que propõe a baixa da receita de um imposto, o PS entendeu que, e depois foi acompanhado pelo PCP e pelo Bloco num requerimento, que por razões de segurança jurídica e tendo em conta aquilo que já diz a nota técnica de serviço quanto ao projeto de lei do CDS, que no mínimo a Comissão devia procurar um parecer que mostrasse segurança jurídica aos deputados e ao Parlamento para fazermos essa votação. E daí termos pedido o parecer à primeira Comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais. No nosso entender, quer a proposta de alteração do PST, quer o projeto de lei do CDS, violam claramente a norma travão, violam a Constituição. Não é um bom exemplo o Parlamento legislar ou procurar legislar sobre matérias que, no nosso entender, adulteram a lei ou até violam a própria Constituição, é um mau princípio. Queríamos fazer essa votação tendo esse parecer. O parecer não chegará a tempo, não chegou a tempo da reunião de hoje. No nosso entender, a votação deveria ocorrer na altura do parecer, para que os deputados pudessem estar munidos da segurança jurídica necessária para fazerem a sua votação. Isto até porque o Sr. Presidente da República, na altura em que este processo foi iniciado com o projeto de lei do CDS, alertou para que a descida da receita de um imposto que seja prevista no Orçamento de Estado pode configurar uma inconstitucionalidade. Perante este alerta, perante a nota técnica dos serviços da Assembleia, que dizem que o projeto de lei do CDS é inconstitucional, viola a norma travão, perante aquilo que são as maiores suspeitas sobre a inconstitucionalidade da proposta de alteração do PSC, era de todo avisado que o Parlamento legislasse com um mínimo de segurança jurídica. Isso não está a acontecer, ocorrendo a votação hoje, como é o desejo já manifestado pelo PSC e pelo CDS, que não vamos ter essa segurança jurídica. Para além desta questão de fundo, que nós consideramos que é uma questão de fundo, o PS, obviamente, que também torna a relembrar que estas propostas são um ataque ao orçamento do Estado, à execução orçamental, e, portanto, do nosso ponto de vista, terão sempre o voto contra. Gostaríamos é que os deputados e o Parlamento e a opinião pública que nos acompanha tivessem posse já o parecer da primeira comissão, que, no nosso entender, não irá fugir muito daquilo que foi a nota técnica dos serviços, tendendo à semelhança entre a proposta de alteração do CDS proposta de alteração do PSC em relação ao projeto de lei do CDS. No capítulo da construção jurídica tem algumas semelhanças, embora também tenha uma diferença grande em relação àquilo que é proposta em concreto, mas impunha-se, no nosso entender, que hoje, se fizéssemos a votação com total segurança jurídica, com o parecer da primeira comissão, depois destes alertas todos, incluindo o alerta do Sr. Presidente da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu percebi por esta intervenção que nós já estamos a fazer a discussão na especialidade da proposta do CDS, do ISP. E eu, por mim, até prefiro, Sr. Presidente, porque também tenho uma outra reunião, até pedia, se fosse possível, que começássemos por esse mesmo ponto, mas acabaram por estar aqui um bocadinho ligados. É uma pena que o Sr. Deputado João Paulo Correia não tenha estado cá um bocadinho antes, para ouvir também o seu companheiro de bancada, Paulo Trigo Pereira, falar sobre o processo legislativo, porque, de facto, se calhar podia ter ponderado um bocadinho melhor aqui um conjunto de argumentos. Mas, Sr. Presidente, nós não podemos entrar aqui nesta discussão e ouvir dizer aqui um conjunto de coisas que sabemos que, de facto, não correspondem efetivamente à verdade. O CDS, desde o início, falou sempre que o projeto que tem é um projeto que não atenta contra a previsão da receita tal como ela está orçamentada. E não atenta, não é por números nossos, não é por argumentos nossos. É olhando efetivamente para aqueles números que o Governo inscreveu no Orçamento de Estado. Nós temos aqui a inscrição do Governo no Orçamento de Estado relativamente à previsão do que seria ao longo deste ano o preço do barril de petróleo, 55 dólares. Neste momento, olhando para as últimas cotações, está quase em 80 dólares. E por isso mesmo, ainda que o Governo sistematicamente tenha fugido a responder a uma pergunta muito relevante, que era dizer-nos efetivamente quanto é que está a receber em mais em IVA face ao que estava previsto no orçamento, o Governo fugiu sempre a essa pergunta, mas nós percebemos que só esta subida de mais de 30% do barril de petróleo leva a que haja margem orçamental para obrigar o Governo a cumprir a palavra que deu. Eu vejo o Partido Socialista muito preocupado com o cumprimento da letra da Constituição, não vejo o Partido Socialista preocupado com o cumprimento da palavra do Primeiro-Ministro, da palavra do Ministro das Finanças, da palavra do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que prometeram sempre que este adicional, esta sobretaxa de ISP, seria neutral do ponto de vista fiscal. Aliás, há um Secretário de Estado do PS que disse mesmo, na altura, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que disse mesmo que sempre que a gasolina subisse 4 cêntimos, se podia baixar 1 cêntimo. O ISP. Neste momento, para termos a noção, a gasolina subiu 33 cêntimos e, como é óbvio, a sobretaxa de ISP já não se justifica, já não tem qualquer justificação. Aliás, é importante nós lermos também os papéis, lermos também o que o próprio Governo escreveu, porque eu lembro que quando o Governo, em 2016, no início de 2016, criou este adicional, disse na altura, na portaria que criou esse adicional, que o ideal de fiscalidade, o preço de referência da fiscalidade em cada litro de gasolina devia ser 88 cêntimos, olhando para o ISP e o IVA. E, de facto, na altura em que o Governo criou este adicional, esta sobretaxa, estava a cerca de 82 cêntimos. Olhando para a cotação ontem mesmo, a preços de ontem, nós percebemos que, neste momento, o que o Estado está a retirar em cada litro de gasolina são 93 cêntimos, muito acima daquele preço de referência que o Governo dizia que era o ideal. No caso do gasóleo, o Governo punha como preço de referência ideal 61 cêntimos, neste momento está a 70 cêntimos. E por isso mesmo, Sr. Presidente, nós já fizemos esta discussão várias vezes. No caso do CDS é a quinta vez que estamos a ter esta discussão. Como é óbvio, nós estamos aqui para falar com todos os partidos, dialogar com todos os partidos, ver todas as propostas de todos os partidos, mas acima de tudo estamos aqui para poder fechar este processo legislativo tal como foi consensualizado aqui na COFMA e não entrarmos aqui em alguma espécie de expedientes, não usar aqui qualquer espécie de táticas para arrastar esse processo. Isso é que eu acho que os portugueses não nos perdoariam. Daria uma uma péssima imagem do Parlamento e por isso mesmo eu espero que não se confirme uma notícia que foi publicada logo no dia a seguir à votação na especialidade, em que um deputado do Partido Socialista, de forma anónima, dizia a um jornal que tudo iria fazer para arrastar este processo legislativo. O termo não é meu, o termo arrastar é exatamente desse deputado do Partido Socialista que falou sobre confidencialidade, sobre anonimato. Eu acho que se isso acontecesse, seria uma péssima imagem para o Parlamento e o CDS fará tudo o que estiver ao seu alcance para que uma coisa como estas não aconteça e que possamos, de facto, de uma forma muito transparente e muito clara, assumir as nossas responsabilidades perante os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, eu creio que estamos no ponto 1 da ordem de trabalhos, ratificação das votações iniciais ocorridas no trabalho Lei das Finanças Locais. Uhum. Foram feitas um conjunto de intervenções sobre esta matéria. As últimas já têm sido sobre o ponto 2. E eu pergunto à Sra. Presidente como é que quer conduzir os trabalhos.
A discussão começou relativamente aos dois diplomas e... alguns deputados entenderam intervir quanto à substância do... Mas não estamos ainda na discussão, na especialidade, de nenhum dos projetos, embora já tenhamos tido uma intervenção na especialidade do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira relativamente às finanças locais. Mas estamos efetivamente no ponto 1 da ordem de trabalho.
Uma questão processual, já houve intervenções sobre isso, agora está-se a discutir a substância. E o que eu sugeria à Sra. Presidente é que, se houver mais intervenções sobre a Lei de Finanças Locais, é convidar os deputados a fazê-las. Se não houver, encerramos este processo e a seguir passamos ao seguinte, à substância. Senão estamos a misturar a substância de dois projetos que não têm nada a ver uns com os outros. É uma confusão, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, naturalmente que, uma vez que foi pedido uma determinada metodologia relativamente aos dois diplomas, que há argumentos que reportam à substância de cada um desses diplomas e que os grupos parlamentares estão a utilizar esses argumentos de substância relativamente a cada uma das matérias. Naturalmente, não considero que haja outra discussão na especialidade, não seja neste momento a da Lei das Finanças Locais com a intervenção na especialidade do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Mas há efetivamente uma questão de procedimento que está a ser discutida nesse âmbito há argumentação que reporta à substância de cada um dos diplomas. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu vou cumprir escrupulosamente isso e, portanto, não me vou pronunciar sobre a proposta do projeto de lei do CDS, propostas de alteração relativamente ao ISP. Só queria registar e agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Correia o que interessa relativamente ao processo. Obviamente temos divergências sobre a substância e já lá vamos a seguir ao ISP. Acho que estamos então em condições de fazer as duas votações pela sequência com que elas estão na ordem de trabalhos, não há nenhuma razão para elas serem diferentes. E, portanto, guardarei os meus comentários sobre o ISP a seguir. Não sei se há mais alguma intervenção sobre a Lei das Ciências Locais, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à Lei das Finanças Locais, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá manter a mesma posição que tomou no Grupo de Trabalho esta manhã. Ou seja, tendo em conta o atabalhamento do processo e que tudo foi feito à pressa e que impediu muitos deputados, no fundo, de, em tempo útil, a estudar o processo e todas as propostas de alteração, e eu, como fazendo parte do grupo de trabalho, nem propostas de alteração recebi. Portanto, as indicações que deixei em nome do grupo parlamentar é que o grupo parlamentar votaria a favor de todas as propostas do Bloco e do PCP e contra todas as outras propostas. É isso que manteremos, sem, no entanto, mais uma vez, como disse, manifestar aqui o meu desconforto e o meu protesto pelo facto da situação se ter realizado desta forma. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, sobre esta lei que nós vamos agora, proposta lei que vamos agora votar, frisar que ela reforça e muito aquilo que é a capacidade financeira das autarquias locais, resultou de um processo que foi negociado com os próprios. Aqui em sede de Parlamento ouvimos quer o Sr. Ministro da Administração Interna, quer a própria Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias, quer o Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais sobre esta matéria. Se era preciso mais tempo, porventura podia ser útil. Muitas vezes isso acontece nesta casa, mas nós estamos confrontados com o encerramento do processo legislativo amanhã. E dada a urgência da mesma, todas as audições decorreram, todos os senhores deputados têm conhecimento do que é que tivemos a votar e, por isso, na nossa posição, estamos muito confortados com a solução que foi encontrada e vamos manter a totalidade das votações que indicámos em votação indiciária no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para deixar bem claro o seguinte, e também no segmento que já referi na reunião anterior em relação ao âmbito de aplicação desta lei no que diz respeito às regiões autónomas. Nós temos neste processo dois pareceres negativos em relação a esta matéria, nomeadamente o parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e do Governo Regional da Madeira. O PSD apresentou uma proposta de alteração em relação ao artigo número 8 do artigo 26, número 4 do 26A e número 2 do artigo 80C, precisamente sobre esta matéria do âmbito da aplicação da Região Autónoma da Madeira. Esta proposta de alteração do PSD foi reprovada pelos votos do PS, PCP e Bloco de Esquerda e nós queríamos aqui frisar que o diploma, neste momento como está, revela uma intenção do Governo da República com a qual não posso concordar, porque manifesta um profundo desrespeito com a autonomia das regiões autónomas. O Governo pretende tomar decisões sobre matérias que são exclusivamente da reserva dos órgãos próprios da Região Autónoma da Madeira e pretende ainda apropriar-se de receitas que também são próprias da região. Portanto, não posso aceitar esta interferência na autonomia, não podem as regiões autónomas ser honoradas através do seu orçamento, que é o que prevê este diploma, e no seu direito a dispor das suas receitas que são próprias, como é o caso do IVA e do IRS, as novas competências que estão a ser atribuídas às autarquias locais das regiões autónomas devem ser financiadas de acordo com a nossa Constituição, ou seja, devem ser suportadas pelo orçamento do Estado e não pelos orçamentos de cada uma das regiões, que é o que pretende a proposta do Governo tal qual como está. Portanto, é o que impõe o designo constitucional da repartição de receitas próprias pelo Estado e pelas autarquias locais, é que o financiamento seja suportado pelo orçamento do Estado e não pelo orçamento da região. Da Região Autónoma da Madeira. As regiões autónomas dispõem, nos termos dos próprios estatutos e da Lei de Finanças Regionais, das receitas fiscais que nelas cobradas ou geradas e também exercem o poder de tutela sobre as autarquias locais do seu território e sobre a sua demarcação territorial, portanto, matéria de interesse específico. E é por isto que queria deixar aqui bem claro que esta proposta, tal qual como está, e ao terem sido reprovadas as propostas de alteração do PSD que visava melhorar e contornar esta situação, a proposta do Governo tal como está não respeita a autonomia financeira da Região Autónoma da Madeira e a participação das receitas corre o risco de interferir em algo que nós não podemos concordar e, portanto, queríamos deixar aqui bem claro a nossa discordância com a aplicação deste diploma tal como está nas duas regiões autónomas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois comentários às duas últimas intervenções e depois uma nota final. Começo por esta da deputada Sara Madruga da Costa. Para quem anda nestas lides há muitos anos, sabe que quando foi criado em 2007 a participação dos municípios no IRS, este debate que estamos a ter agora, ou que está deputada a este entendimento, foi suscitado e houve até pronúncias já de tribunais superiores sobre esta matéria. E já agora queria clarificar o seguinte, e de facto a proposta de lei do Governo neste particular está correta, porque o que diz a Constituição é que as receitas das regiões são geradas e cobradas no território são receitas das regiões. E estes preceitos que irão ser aprovados em nada alteram isso. Ou seja, o IVA cobrado no território vai continuar a ser distribuído e receita do território. Não diz na Constituição que as receitas geradas nas regiões são receitas do governo regional e da administração regional, senhora deputada. O que diz é isto que eu acabei de dizer. E curiosamente, para quem não acompanhou os debates, o PSD propôs uma coisa que foi aprovada, enquanto o governo propôs que, com a minha discordância, mas propôs que fosse 5% de determinadas áreas de bens e serviços que fosse receita municipal, o PSD dizer, não, nós queremos mais, nós queremos 7,5%. Senhora deputada, se este valor do IVA dos 7,5% agora que irá ser aprovado segundo a vossa proposta é receita do município, das duas uma, ou ele é retirado de facto do IVA regional e desse modo deixamos invariante e cumprimos o preceito constitucional de que as receitas geradas no território são receitas regionais, ou teria que vir do IVA gerado no continente. E, portanto, a minha pergunta à senhora deputada é saber se acha que esses 7,5% do IVA nessas, digamos assim, a ser distribuído nesta lei das finanças locais para os municípios das regiões autónomas, deve ser subtraído ao IVA gerado no continente. Isto não é uma história de agora, como eu disse, isto é uma história que tem mais de, portanto, 2007, estamos em 2018, 11 anos desde a aprovação da lei de finanças locais de 2007. Em relação ao deputado Duarte Pacheco, eu queria lhe dizer o seguinte. Quem defende que este processo foi muito bom, porque o governo ouviu a ANMP e a ANAFRE, o deputado disse que ouviu-se as entidades relevantes. Sr. Deputado, eu talvez seja, digamos, uma visão diferente do que é a democracia, mas eu, para mim, as entidades relevantes são os municípios. Esses são as entidades relevantes. E para eu ouvir os munícipes, como não os posso ouvir a todos, só podemos saber o que é que os munícipes pensam se deixarmos a sociedade civil e todas as organizações da sociedade civil que se debruçam sobre estas temáticas e a academia pronunciar-se. Portanto, não. O senhor deputado acha que, e isso de facto também o governo achou, e eu discordo profundamente, que basta o governo negociar com o PSD e com o ANP e a ANAFRE, está a coisa fechada. Eu não acho, senhor deputado. Eu acho que o debate público faz-se com os cidadãos e com as organizações representativas dos cidadãos também. Obviamente faz-se com a ANP, faz-se com a ANAFRE, sim senhora, mas há cidadãos e como sabe também há uma diversidade. Ainda agora o Presidente da Câmara Municipal do Porto manifestou as suas objeções. Portanto, mesmo dentro da Associação Nacional de Municípios, como sabemos, há várias posições. Portanto, isto apenas para dizer que o processo de facto não decorreu da melhor forma e poderia de facto ter recorrido. Apenas para terminar uma nota que na minha declaração de voto e para não estar a perder tempo aqui em termos de trabalho da Comissão, eu identificarei os artigos mais importantes, não vou dar ao trabalho de pôr todos, mas os artigos mais importantes que merecem a minha divergência, e eles têm a ver com o Fundo de Financiamento da Descentralização, com o Fundo de Apoio Municipal, com o IVA, com a responsabilidade financeira dos eleitos locais e com a responsabilidade política das Assembleias Municipais que se perde com esta revisão. Muito obrigado.
Senhora Presidente, eu queria que considerasse a minha não participação nesta votação, que se deve a razões de substância, e sugeria ao público que, em algumas passagens, se não em todas, atentasse no que disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa.
É para o mesmo efeito, uma questão de coerência com o que referi anteriormente, também para pedir a ausência das votações.
Muito bem. As votações que se vão realizar aqui reportam à ratificação das votações indiciárias, por exemplo, indiciárias feitas em âmbito de grupo de trabalho e, portanto, temos que considerar que não houve participação dos senhores deputados que agora pediram escusa desta votação, nessas votações indiciárias, por um lado, e, por outro lado, a votação, a ratificação das indiciárias do grupo de trabalho é uma votação de indiciárias, porque este diploma tem que ser votado na especialidade em plenário, para além de não ter ainda ocorrido a votação na generalidade. Portanto, as votações que aqui se realizarem, se vão realizar, terão que ser ratificadas em plenário. Quanto à metodologia, há dois senhores deputados que não participam, há um senhor deputado, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, que afirma que votará em sentido diverso da votação apresentada pelo respectivo grupo de trabalho, grupo parlamentar no grupo de trabalho, e por isso eu peço ao senhor deputado que identifique quais são essas normas e pergunte se mais algum deputado quer votar em sentido diverso daquele que o respectivo grupo de trabalho, o respectivo grupo parlamentar indicou no grupo de trabalho. Mais nenhum deputado quer fazê-lo, portanto vamos registar a posição do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Por favor, Sr. Deputado.
Sem prejuízo de uma clarificação posterior, posso adiantar já que é os artigos 30A e 80B, que têm a ver com o Fundo de Financiamento da Descentralização, é voto contra. É o artigo, os artigos 25.1D e 26D, que têm a ver com a previsão do IVA como receita municipal, que voto contra também. O artigo 61.3, proposto pela PPL, de uma norma que implicará o fim do Fundo de Apoio Municipal, voto contra também. A proposta de alteração do Partido Socialista, que foi aprovada, à responsabilidade financeira dos eleitos locais, que é o artigo 80A, isto sem prejuízo de mais duas ou três que estarão na minha declaração de voto e que irei entregar, quer aqui na COFMA, quer em plenário.
Em plenário, muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Foram registados todos os votos contra que aqui mencionou. Vamos então passar à votação da ratificação das votações indiciárias do Grupo de Trabalho para que constituam votações indiciárias da Comissão de Orçamento e Finanças. Quem pergunto se confirmam, todos os grupos parlamentares confirmam a indicação de voto que deram em grupo de trabalho?
Sim.
Muito bem, então nesse caso temos ratificadas as votações indiciárias e temos votações indiciárias da COFMA que serão levadas a plenário da Assembleia da República. Passamos agora ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 884/13, CDSPP, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Senhor Deputado António Leitão Amar.
Senhor Presidente, eu não vamos, creio que, repetir a discussão que em grande medida foi feita na semana passada na substância. Eu queria só deixar duas notas. O projeto de lei, na sua versão original, o projeto de lei do CDS, tinha uma preocupação que seguia no sentido correto, que era o de reduzir o ISP procurando aproximar-se de uma lógica de neutralidade. Nós, antes, durante e depois do debate na generalidade, alertámos para que a forma concreta como o projeto de lei do CDS estava construído provavelmente teria algumas dificuldades e colocaria problemas, eventualmente, desde logo, no domínio da letra vão, sabendo que isso poderia colocar, não é evidente da falta dos números, perante a falta de números existentes, que isso aconteça, e caberia ao Governo esclarecer isso e demonstrá-lo, não o fez, mas ainda assim nós achamos que era possível encontrar uma solução que fosse mais robusta desse ponto de vista. E foi isso que fizemos. Fizemos isso, aliás, logo ainda em maio deste ano, com uma solução técnica diferente, que basicamente passa por reduzir o ISP na medida do excesso de IVA que em 2018 está a ser cobrado sobre os combustíveis por causa do aumento do preço do petróleo, que é o que ultrapassa os 30%. É uma solução exatamente porque se trata de devolver numa redução de imposto apenas e só aquilo que está a ser cobrado a mais face ao previsto, que a solução técnica por si garante a neutralidade, se for acompanhada e se for atualizada. E é por causa disso que nós prevemos, para além de uma imposição ao Governo de adotar esta solução técnica de neutralidade, face à receita prevista em 2018, um dever de divulgar os cálculos subjacentes, esses cálculos serem avaliados pela UTAU imediatamente, e o dever de haver uma atualização da portaria que pode resultar em alterações no ISP em qualquer dos sentidos em função do que resulte da relação e da evolução do preço do petróleo e, consequentemente, do IVA. Portanto, estamos convencidos que encontramos uma solução adequada. Foi, aliás, uma solução técnica que foi aprovada por esta Assembleia da República duas vezes, primeiro no projeto de resolução do PSD e depois no projeto de resolução consolidado que juntava o do PSD e do PCP, que foi aprovado dia 6 de julho com o voto do PSD, do PCP, do CDS e do Bloco de Esquerda, e portanto o que eu espero é naturalmente que o apoio a esta solução técnica se mantenha, e estamos convencidos, portanto, que as dificuldades que existiam relativamente à Lei Travão conseguem ser superadas assim. A única coisa que nós exigimos é que se chegue ao final com uma receita fiscal proveniente dos combustíveis, IVA e ISP, que seja a mesma que estava no Orçamento do Estado. Portanto, a nossa própria regra impede uma redução superior e que cause uma perda de receita face ao que estava previsto e, portanto, um buraco. Não há buraco fiscal, não há buraco orçamental, entendemos que há um cumprimento da Lei Travão, E estamos convencidos que os grupos parlamentares, que da outra vez, e a outra vez foi só há 11 dias, aprovaram esta solução técnica, o aprovarão de novo hoje, e para nós, como sempre dissemos, o bom princípio da solução do CDS só pode ser concretizada se tiver em votação final global, na medida em que tiver esta correção e este novo mecanismo, que tem a neutralidade, a transferência do excesso de IVA para a redução de IRC, a divulgação dos cálculos, a avaliação da UTAU, a atualização trimestral e uma obrigação de repercussão nos preços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Na última reunião, o PS levantou aqui questões que nos parecem justificadas relativamente à constitucionalidade, quer do projeto de lei apresentado pelo CDS, quer às propostas de alteração, entretanto, apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD. E tendo em conta essas legítimas preocupações com constitucionalidade, sugeriu que, ou requereu, que se ouvisse a Primeira Comissão, que a Primeira Comissão emitisse um parecer sobre estas matérias, requerimento que foi votado e aprovado e teve também o voto favorável do PCP, e nessa sequência a Comissão decidiu que era necessário ouvir a Primeira Comissão para se pronunciar sobre a matéria da constitucionalidade deste, quer do diploma, quer das propostas de alterações, o que, aliás, é algo que está previsto no regimento, as comissões poderem pedir esses pareceres à Primeira Comissão. Entretanto, não recebemos esse parecer ainda da Primeira Comissão, portanto não sabemos em que sentido é que a Primeira Comissão se iria pronunciar, quer sobre o projeto de lei do CDS, quer sobre as propostas de alteração do PSD. e vai-se avançar para esta discussão e para a votação sem termos esse parecer. Basicamente, e todos compreendemos que isso acontece porque o PSD disse que só votava a lei de finanças locais, só aceitaria de votar a lei de finanças locais hoje se também fosse votado o ISP, e o PS cede a esta chantagem e decide avançar para a votação do ISP, contrariando tudo aquilo que tinha dito anteriormente relativamente às dúvidas de inconstitucionalidade e à necessidade de ouvir o parecer da primeira comissão. Queria deixar aqui, portanto, esta nossa posição e reiterar que, em nosso entender, quer o projeto de resolução do CDS levanta sérias dúvidas sobre a constitucionalidade, assim como as propostas de alteração do PSD, e entendemos que avançar para um processo legislativo e votar algo que potencialmente pode ser constitucional, há indícios nesse sentido, fortes, temos inclusive uma nota técnica relativamente ao projeto de lei do CDS, que considera que o projeto de lei viola a lei Travão, portanto parece-nos que não é um procedimento normal, correto, subsistindo tantas dúvidas, avançar para a votação de uma lei ou de um projeto de lei e com as devidas alterações, que poderá, em última instância, ser inconstitucional, e, portanto, ficaríamos mais confortáveis com esse parecer que, entretanto, não dispomos, e há a intenção de avançar desde já com essa votação, numa mudança de posição que tinha sido tomada na última reunião da COFMA, tomada por maioria, sabemos, não foi por unanimidade, foi por maioria, no sentido de se devia solicitar esse parecer para a primeira comissão poder pronunciar-se sobre estas matérias. Perante esta posição do PSD, de que só vota uma coisa se outra for votada, o PS entendeu aceitar esta votação, nós queremos deixar aqui o alerta que, em nossa opinião, subsistem muitas dúvidas sobre a inconstitucionalidade e sentiríamos mais confortáveis se pudéssemos ter esse parecer. No entanto, havendo esta decisão de que se vai votar, votaremos sem dúvida, mas sem deixar este alerta.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Deixe-me apenas esclarecer que o pedido de parecer dirigido à Primeira Comissão reporta exclusivamente às propostas de alteração apresentadas pelo PSD. Foi apenas isso que foi deliberado e não em relação ao projeto de lei do CDS-PP. E a Primeira Comissão não tem competência, não tem conhecimento oficioso relativamente a propostas que estejam a correr noutras comissões e, portanto, não poderia no quadro constitucional e no quadro do próprio regulamento da Primeira Comissão pronunciar-se sobre o projeto de lei apresentado pelo PS, pelo CDS. Senhor Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Senhora Presidente. Esta questão estava equacionada em moldes diferentes àquelas que nós tivemos a discussão anterior. O que estamos agora aqui a discutir são coisas diferentes, enquanto que no caso do PSD, o PSD tinha um projeto de resolução, isto é, uma recomendação ao Governo, agora o PSD faz uma proposta de alteração a um projeto de lei, portanto, no fundo, faz uma nova versão do projeto de lei que o CDS propõe. E, desse ponto de vista, as coisas são um bocadinho diferentes, do ponto de vista da eficácia prática e do tipo de iniciativa que nós estamos a discutir. E, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Leitão Amaro disse, nós, quando votámos essa recomendação no sentido de se eliminar o adicional do ISP, dissemos também que quem devia fazer essa avaliação e esses cálculos em concretos, bem como da data precisa da entrada em vigor da nova portaria, deveria ser o Governo. Por isso é que nós remetemos para o Governo a necessidade de fazer o apuramento concreto, de saber em que medida é que o adicional do ISP está ou não a pesar sobre o valor do ISP ou da neutralidade fiscal relativamente à qual todos nós estamos de acordo, incluindo o próprio Partido Socialista, quando tomou a decisão de propor aqui a esta Assembleia a criação desse adicional do ISP. E, desse ponto de vista, como todos os grupos parlamentares estão a favor do princípio da neutralidade fiscal,
Quem tem, quem está nas melhores condições para fazer essa avaliação em concreto é efetivamente o Governo, juntamente com todas as autoridades que entende consultar para, para esse efeito. As propostas de lei do PSD organizam uma espécie de desconfiança estrutural do, da UTAU, do Parlamento em relação à ação do Governo, e apesar de considerar que o Governo deve fazer uma portaria, confere ao UTAU a possibilidade ou a virtualidade de ser essa a entidade que avalia a bondade ou a justeza ou a incorreção das, das normas concretas da portaria. E, portanto, nós achamos que isso é completamente inaceitável, porque das duas uma, ou nós estamos de acordo em que o Governo promove, faça uma portaria, e desse ponto de vista, quem deve fazer a avaliação dessa portaria é a Assembleia da República, são os grupos parlamentares, são as várias comissões permanentes de especialidade que fazem essa avaliação, ou então, digamos, tornar a UTAU uma espécie de tribunal de recurso para julgar essa, essa avaliação, creio que é, de alguma maneira, demitirmo-nos das responsabilidades que cabe ao Parlamento esta, esta incumbência. E, portanto, estando nós de acordo com o espírito da proposta inicial do PSD, estamos contra o facto de o PSD transformar isto num um artigo de uma eventual lei que venha a ser aprovada aqui na Assembleia da República e tornar, tornar, digamos, secundária toda a discussão e avaliação que deve ser feita em sede de Parlamento sobre esta matéria. Por outro lado, nós consideramos que a outra razão porque deve ser cuidado o prazo para a entrada em vigor de uma nova portaria tem exatamente a ver com a avaliação de até que ponto é que essa neutralidade fiscal será garantida se a portaria entrar em vigor em setembro, em outubro, em novembro ou até mesmo a 1 de dezembro. Portanto, quem tem que fazer essa escolha e essa avaliação é o Governo, e porque foi o Governo também que criou por portaria esse adicional do imposto. O que nós estamos aqui, o nosso papel aqui em termos de Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é fazer a avaliação política das medidas que são inscritas em, na ação governativa, nomeadamente quando elas se transformam em portarias de aplicação de decisões ou de recomendações que são aqui feitas na Assembleia da República. Nós estávamos de acordo com a recomendação, com alguns aspectos da recomendação do PSD, não estamos de acordo que isto seja transformado em lei e que isso funcione como uma espécie de garrote para a definição e elaboração da ação da portaria que o Governo deve fazer. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos em condições de fazer a votação na especialidade da, do guião que está proposto e faloemos, considerando também, estamos um bocado curiosos para perceber qual é a votação do PSD em relação às propostas de alteração do Bloco de Esquerda, porque é evidentemente nada disto. Todas as, as votações têm um V na ponta, digamos assim, e estamos bastante expectantes sobre as votações que o PSD vai fazer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leite Amaro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, ouvindo o Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, fico a pensar se eles fizeram uma intervenção para ver se ninguém os ouvia e não repararem o que é que andam a fazer. Ora bem, é que eu não sei se os Srs. Deputados repararam que aquilo que está na proposta do PSD foi aquilo tudo, mas não há uma exceção. Tudo aquilo que os senhores, no dia 20 e tal de junho, e depois de novo no dia 6 de julho, votaram ponto a ponto, tudo. Ora bem, diz o PCP que se calhar há dúvidas sobre se o mecanismo é constitucional e se fazer aquilo que o PSD propõe cumpre a lei travão. Ó diabo. Então, mas o PCP no dia 6 de julho disse, recomendou ao Governo para adotar aquilo que o PSD agora propõe e, portanto, se o Governo... E, portanto, se o Governo... Ah, agora a nova versão é nós fizemos que era para fingir. Porque era uma proposta para dizermos que estávamos a votar, mas depois o Governo... A expressão do deputado Paulo Sá agora foi para depois o Governo fazer o que entender. Mas dá a ver uma coisa, os senhores deputados Paulo Sá e Heitor Consciência, eu respeito imenso a posição do Partido Socialista, que discorda do que nós estamos a querer fazer e mantém-se coerente do princípio ao fim. Os senhores estão a contradizer, ainda por cima, na substância, todas as coisas que há uma semana e meia disseram que eram para fazer. Os senhores disseram, há uma semana e meia, que o Governo... Os senhores deputados, peço desculpa, senhoras e senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, no dia 6 de julho, disseram, em nome da Assembleia da República, Governo deve adotar este mecanismo, todas as soluções que estão no mecanismo do PSD, todas, sem exceção. Não há, há uma inovação. Já agora, há uma inovação. Sabem qual é que é? Nós, na proposta de alteração, alargámos o prazo. Ó, senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado diz que está desconfortável...
Heitor de Sousa.
Sim. Senhor deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa, que está a dizer que está desconfortável porque a nossa proposta tem um prazo para o Governo, que é um prazo complicado. Ora, no dia 6 de julho, o senhor aprovou o projeto de resolução que dava ao Governo 10 dias. No seu projeto diz que o Governo deve mexer... Projeto de lei... que o Governo deve fazer em 30 dias. Nós, no nosso projeto, pomos 30 dias, como o senhor tinha, e mais largo que, no dia, que o projeto de resolução que o senhor votou. E agora está a dizer que não vota o nosso porque o prazo é muito curto? Em terceiro lugar, o senhor deputado diz que haver uma avaliação da UTAU é uma desconfiança. Pois... mas no projeto de resolução que o senhor aprovou estava lá um ponto a prever uma avaliação da UTAU. Já agora, coisa que nós, felizmente, eu creio que para a democracia portuguesa, todos os meses recebemos várias avaliações da UTAU, porque a lei, e bem, pôs a UTAU a avaliar governos do PSD, do CDS, do PS, do PCP e do Bloco. Ainda bem que a UTAU existe, confiemos nela. De desconfiar é quem diz a 6 que a UTAU deve fazer uma avaliação e diz a 17 que a UTAU, uma avaliação da UTAU já é uma desconfiança. Depois, diz o senhor deputado que deve ser o Governo a fazer os cálculos. Mas nós também dizemos. Por isso é que a proposta de alteração do PSD diz que a nova portaria diz que... Eu explico-lhe.
Senhor deputado, continue,
diz,
por favor.
A proposta do PSD diz que os cálculos são feitos pelo Governo, que a nova portaria é feita em função dos cálculos do Governo e que já agora é uma coisa que eu sei que está pouco na tradição histórica do Bloco de Esquerda, mas é que é dizer que aquilo que o Governo calcula deve ser público. Eu sei que o Bloco de Esquerda gosta pouco disso, mas é isso que nós fazemos. Mas já agora, senhor deputado Heitor de Sousa, é que também a publicação dos cálculos estava no projeto de resolução que o senhor votou no dia 6 de julho. E, magicamente, em 11 dias, tudo aquilo que o senhor acreditou e votou se transformaram em coisas que são más e que, afinal, presumo eu, na sua posição, merecem ser chumbadas. Eu, sinceramente, isto só tem uma palavra, os senhores estão a tentar arranjar desculpas para fazer aquilo que sempre quiseram, que foi chumbar a redução do ISP, que é estarem ao lado daquilo que foi uma mentira feita aos portugueses sobre a suposta neutralidade, e querem estar outra vez ao lado do Governo em manter a carga fiscal mais elevada de sempre e evitar que haja qualquer desagravamento. Eu respeito a coerência do Partido Socialista, faz aquilo que sempre disse desde a discussão do Orçamento de Estado para 2018. Não é bem a mesma coisa que o Orçamento de Estado para 2016 ou durante o ano de 2016, mas neste tema e neste processo legislativo faz a mesma coisa que disse sempre. Agora o Bloco de Esquerda e o PCP, no espaço de 2 meses, dizem 2 coisas diferentes e votam 2 coisas diferentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, desde o início deste processo que o CDS quer exatamente a mesma coisa. Baixar o mais rapidamente possível o preço dos combustíveis, gasolina e gasóleo aos portugueses. E nós sabemos que isto é possível. E isto é possível bastando que o Governo cumpra a palavra que deu aos portugueses quando criou este adicional de ISP de 6 cêntimos na altura. E, portanto, é perfeitamente possível pelo argumento político, pelo argumento da responsabilidade política e até pelo argumento constitucional. Nós sabemos que hoje o barril de petróleo está quase a 75 dólares, quando a previsão do orçamento era de 55 dólares. A margem que o Governo está a receber a mais em IVA é perfeitamente possível alocá-la a esta diminuição de ISP sem que se perca receita prevista no orçamento. Segundo, foi o próprio Governo que disse que sempre que subisse o preço da gasolina 4 cêntimos, se podia descer 1 cêntimo o ISP. Neste momento, o preço da gasolina já subiu 33 cêntimos face ao que estava como preço de referência em 2016. Terceiro, foi o Governo que escreveu que o preço de referência, o valor de referência de fiscalidade na gasolina devia ser 88 cêntimos. Neste momento são 93 cêntimos. Dizia a mesma coisa para o gasóleo, 61 cêntimos. Neste momento são 70 cêntimos. E por isso mesmo, do ponto de vista da Lei Travão, quem invoca a Lei Travão é porque não está interessado em obrigar o Governo a cumprir aquilo que disse aos portugueses, que era o princípio da neutralidade. E para nós CDS, que é a quinta vez que apresentamos este projeto, o nosso objetivo é sempre o mesmo. E o objetivo é garantir que os portugueses, as famílias, as empresas, passam a pagar menos pela gasolina e pelo gasóleo sempre que vão a uma bomba. E queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível. E, aliás, olhando para a proposta do CDS e as propostas de alteração que deram entrada, quer do Partido Social Democrata, quer do Bloco de Esquerda, até cronologicamente Bloco de Esquerda e PSD, nós percebemos que em todas elas, sendo diferentes em algumas soluções, todas elas confluem para o mesmo interesse. E o interesse é baixar já. Em nenhuma destas propostas de alteração está invocada a questão da Lei Travão. Exatamente. Mais ainda, nós podemos discutir muito aqui a técnica das propostas, mas nós sabemos que no final do dia, qualquer uma destas propostas a ser aprovada vai dar exatamente o mesmo valor de descida aos portugueses. E por isso mesmo é interessante fazermos esta discussão na especialidade, mas nós sabemos que, seja qual for a proposta que for aprovada, se for aprovada uma destas propostas, a verdade é que amanhã podemos iniciar já um processo de descida do ISP, porque todas elas têm a mesma consequência, tirar 6 cêntimos no gasóleo e 4 cêntimos na gasolina. E por isso mesmo, para nós, é muito relevante percebermos aqui a posição de cada um dos grupos. Invocava o Bloco de Esquerda, legitimamente, como é óbvio, que parece que há aqui uma desconfiança face ao Governo. Eu percebo porque é que há desconfiança face ao Governo. Neste processo, a única entidade que disse uma coisa e depois veio dizer exatamente o seu contrário, até agora, foi o Governo. O Governo é que disse que isto não punha em causa o princípio de neutralidade fiscal e depois deixou cair essa neutralidade fiscal. Mas também, olhando aqui para o projeto, eu sei que esse artigo, o Bloco de Esquerda agora falou muito, é único e exclusivamente o artigo 3º. Quando chegarmos lá, já não vai existir esta portaria que criou este mesmo adicional. E as discussões na sociedade são sempre interessantes, mas nós sabemos que o que é essencial aqui, o que é verdadeiramente essencial, é eliminarmos essa portaria. Isto é que é verdadeiramente essencial. Saber se pedimos à OTAN ou não, já foi aprovado um projeto de resolução a pedir à OTAN. Eu até me lembro, Sr. Presidente, não sou desta Comissão, posso estar a dizer alguma coisa que não seja factualmente verdade, mas até tenho a noção que a própria Comissão já pediu à OTAN que faça um estudo exatamente sobre esta matéria. E portanto, penso que aprovado por unanimidade, fez um em 2016 e foi repetido. E, portanto, como é óbvio, claro que a questão é importante, porque a desconfiança existe face ao Governo, claro que essa questão é muito relevante e por isso mesmo nós apoiamos essa avaliação, não temos nada contra uma avaliação e se tivermos de repetir 3, 4, nós para chegarmos aqui já tivemos de repetir 5 vezes o mesmo projeto. Agora, eu só espero uma coisa, Sra. Presidente, é que até agora a única desconfiança que existiu foi face ao Governo, porque foi o único que efetivamente mudou de posição. Eu espero que nós não sejamos aqui confrontados com mais mudanças de posição por parte dos partidos, porque aí a desconfiança já não era só face ao Governo, já passava a ser face a outras entidades de outros partidos. E por isso mesmo, para nós, a questão é muito simples. Nós vamos ficar hoje aqui a saber quem é que são os grupos parlamentares, quem é que são os partidos que estão verdadeiramente interessados em baixar e já o preço dos combustíveis. Nós ali no plenário, que é aqui ao mesmo lado, Sr. Presidente, eu já vi muitas vezes muitos deputados e muitas deputadas de todos os partidos falarem muito preocupados com o preço da gasolina. E até já ouvi uma senhora deputada líder do Bloco de Esquerda a dizer ao Primeiro-Ministro que era preciso cumprir o princípio da neutralidade. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Com os votos que cada um de nós exercer aqui, nós vamos ficar claramente a saber quem é que quer baixar o mais rapidamente possível o preço dos combustíveis para os portugueses e quem é que, encontrando aqui expedientes, táticas, técnicas de arrastamento, não quer. Essa é que é a prova do algodão que nós vamos ter aqui hoje nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco já tive a oportunidade de avançar com os principais argumentos do PS em relação a este projeto do CDS, estas propostas de alteração, mas gostaria de começar por ler aquilo que determina o número 2 do artigo 167 da Constituição. E passo a citar: os deputados, os grupos parlamentares, as assembleias legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos e eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento do Estado. Sr. Deputado, ouviu, quer que eu releia, mas eu não dou para esse número, portanto. A proposta de alteração apresentada pelo PSD no artigo 2º, número 2, diz que no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, o Governo aproba uma portaria que reduza o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Do nosso ponto de vista, isto deixa claro que viola o número 2 do artigo 167 da Constituição. Mas não é só o grupo parlamentar do PS que tem esta posição e esta leitura. E vou recordar o que disse o deputado Pedro Mota Soares no plenário da Assembleia no dia 3 de fevereiro de 2011. E passo a citar: convém até lembrar ao senhor deputado Jorge Machado que, como o senhor deputado sabe, pois é o senhor deputado que gosta sempre de citar a Constituição, muito mais do que eu, a Constituição tem no seu artigo 167 a letra V. Não é possível, no ano económico em curso, diminuir taxas ou aumentar despesas. Pedro Mota Soares, 3 de fevereiro de 2011. Aliás...
Senhores deputados, vamos dar
aqui várias citações de outros seus deputados.
Senhores deputados, senhor deputado João Paulo Correia, vamos aguardar as melhores condições para continuar a intervenção. Senhores deputados, vamos dar condições ao Senhor Deputado João Paulo Correia, por favor. Senhor Deputado
Pedro Mota Soares, a querer chutar a bola para o quintal do vizinho, para que não se passe despercebida a sua incoerência no espaço de 7 anos entre aquilo que defendi e defendo hoje. Mas é assim, Senhor Deputado, eu, por economia de tempo, não vou citar o que disseram outros e muitos deputados do CDS a respeito do mesmo tema. Estou aqui declarações que contrariam hoje as posições do CDS a respeito desta matéria. Imensas declarações em anos anteriores, em plenários anteriores. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que já está desmascarada a vossa incoerência sobre esta matéria. A posição aqui do CDS é eminentemente populista. O CDS sabe que aquilo que o Governo apresentou relativamente à neutralidade fiscal era para vigorar só em do ano 2016. E diz repetidas vezes que não, que era para os anos seguintes, tentando transformar uma mentira numa verdade. Do nosso ponto de vista, isso está claro. Como também há que diferenciar, porque as razões de honestidade intelectual é uma recomendação de um projeto de lei. Uma recomendação, faz uma recomendação ao Governo, respeita o princípio da separação de poder. Um projeto de lei desta natureza, que aponta para a baixa do ISP, que é a proposta de alteração do PST, tenta tomar o lugar do Governo para fazer aquilo que está na reserva administrativa do Governo, segundo a Constituição determina. Portanto, vamos diferenciar aquilo que é um projeto de resolução de um projeto de lei. São coisas diferentes. Outra questão. Dizer que o ISP, a execução do ISP está a decorrer acima daquilo que está previsto no orçamento é falso. Dados oficiais da Direção-Geral do Orçamento. Orçamento do Estado... Sr. Deputado,
há uma segunda e terceira volta.
Acho que tenho a oportunidade de usar a palavra. Eu não vou deixar de dizer o que quero dizer só porque me interrompo, não é? Vamos é perder mais tempo. Aquilo que está previsto no Orçamento de Estado para 2018, Sr. Deputado, é que o ISP irá crescer no ano 2018 6,1%. Vou repetir, aquilo que está previsto no Orçamento é que o ISP, a receita do ISP, cresça 6,1%. Em maio de 2018, são os últimos dados que temos da execução orçamental, dados oficiais da Direção-Geral do Orçamento, diz que a receita do ISP não cresce 6,1%, não cresce 5%, não cresce 4%, não cresce 3%, está a crescer 2,16%, bastante abaixo daquilo que está previsto no orçamento. Não há nenhum ângulo que os senhores encontrem no número 2 do artigo 667 da Constituição que não leve ninguém a concluir que isto viola claramente a Constituição. Portanto, do nosso ponto de vista, não há a menor dúvida de que as propostas que temos em cima da mesa violam claramente a Constituição, quer seja por apontarem à descida de um imposto, de uma receita que está prevista no Orçamento do Estado, quer relativamente aos dados de execução orçamental. Por fim, para dizer o seguinte, ouvimos a ANAREC ou melhor, recebemos o parecer da ANAREC, não ouvimos a ANAREC, recebemos o parecer da ANAREC, e o parecer da ANAREC diz claramente que os revendedores assumem que não influenciam a formação de preços de venda ao público. Na questão que lhe foi colocada, se garantem que uma descida do ISP é reproduzida na íntegra no preço de venda ao público. Porque aquilo que o CDS quer, e tem dito várias vezes, quer que seja a impressão pública, é que uma descida do ISP no valor que for aprovado, ou se vier a ser aprovado, levará a uma reprodução na íntegra no preço de venda ao público. Os revendedores dizem que não têm qualquer influência na matéria. A Autoridade de Concorrência recordou que isso nunca acontece no curto prazo. Portanto, isto também é uma forma um pouco enganadora de passar a mensagem, vamos deixar o ISP, porque isto vai se refletir na íntegra no preço de venda ao público. Não vai, e fique bem claro, quem está a acompanhar o debate, que fique com esta informação, porque aquilo que estamos aqui a votar tem muito que se lhe diga neste caso concreto. Para já era só isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Heitor de Sousa, por favor.
Senhora Presidente, eu vou recomendar ao deputado Leitão Amaro, do PSD, que explique aqui esta comissão por que razão atende à Assembleia da República, aprovada em plenário, uma recomendação proposta pelo PSD, por que razão é que o PSD repete essa proposta e a transforma num projeto de lei. Porquê? Porque tem desconfiança em relação à capacidade da Assembleia da República aplicar as recomendações que aprova em relação ao Governo? É isso? Ou o senhor deputado já tem as indicações suficientes no prazo de 15 dias ou 3 semanas que decorreram entre essa votação e o dia de hoje, já tem indicações suficientes de que a UTAU não fez a avaliação que estava no projeto de resolução do PSD, que foi aprovada, que o Governo não respondeu às questões que foram suscitadas relativamente à análise da flexibilidade ou da flexibilização do mecanismo do adicional do ISP. Isso tudo aconteceu ou não aconteceu? Ou isto foi um delírio da Assembleia da República que votou favoravelmente alguns aspectos do PSD e agora o PSD, como desconfia do próprio plenário da Assembleia da República, quer verter na lei aquilo que já foi aprovado na Assembleia da República. Ó, Sr. Deputado, se eu utilizasse uma linguagem que se usa normalmente em votações indiciárias, eu diria que está prejudicada a proposta do PSD, porque ela já foi inclusivamente votada em plenário no âmbito de um projeto de recomendação. Os senhores deputados do PSD fazem esta proposta porque, como já aqui foi dito pelo deputado João Paulo Correia, o efeito que os senhores deputados, ao contrário daquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, os senhores dão 30 dias para que o preço baixe. Definem um prazo concreto no artigo 2º da proposta de alteração que fazem ao projeto de lei do CDS, definem concretamente que 30 dias após a aprovação da revogação entra em vigor uma nova portaria que baixa, reduz o valor do ISP. E é essa avaliação que os senhores estão a fazer com base numa avaliação que não está ainda concluída sequer pela UTAU, e estão a fazer isso com base na impressão, numa espécie de olhómetro. É o olhómetro que os senhores utilizam, provavelmente do vosso grupo parlamentar, para fazer a avaliação dos impactos das leis e dos projetos de resolução que propõem. Mas nós não partilhamos dessa metodologia do olhómetro e achamos que sim, deve ser feita uma avaliação e que a responsabilidade dessa avaliação compete ao Executivo. Por isso é que nós remetemos para o Executivo a responsabilidade de fazer uma portaria que, em concreto, defina não só o prazo que a entrada em vigor da portaria, como também todas as contas necessárias para perceber, para manter o princípio de neutralidade fiscal dentro dos parâmetros que existiam em 2016. Porque é preciso ter em consideração o seguinte, Sr. Deputado. O atual impacto que as receitas do IVA têm em função do comportamento do mercado do petróleo nos mercados internacionais é um efeito conjugado do ISP e do curso altista dos preços do petróleo no mercado internacional. E, portanto, esses dois efeitos, para se avaliar em concreto esses dois efeitos, para se saber
que o adicional do ISP está 4, 5 ou 6 cêntimos acima, é preciso descontar o efeito que tem a evolução comportamental autista do preço do barril de Brent no mercado internacional e, por essa razão, isso também se repercute no valor do IVA que se obtém em relação a essa evolução autista de preços. E, portanto, nós temos que separar as duas coisas. Eu não sei se os senhores deputados sabem calcular essas diferenças, porque essas diferenças só são calculadas com base nas quantidades vendidas. É com base nas quantidades, na combinação entre as quantidades vendidas e os preços, a evolução dos preços concretos. Isso não se pode fazer, as contas não podem ser feitas em cima do joelho, têm que ser feitas em concreto e nada melhor que o Governo, que concentra toda a informação dos vários organismos técnicos, que nos possa dizer que, fazendo uma portaria que elimina o adicional do imposto, nos possa dizer que esta portaria, para não ter efeitos da neutralidade fiscal no corrente ano 2018, só pode entrar em vigor, por exemplo, no dia 1 de novembro, ou só pode entrar em vigor no dia 1 de outubro. Por caso contrário, nós corremos o risco, efetivamente, de estar a aprovar um projeto de lei ou uma alteração à lei que não é execuível por não estar de acordo com os cálculos efetivos dos impactos que estas alterações à legislação podem introduzir. E daí reafirmo, Sr. Deputado, que às vezes faz julgamentos demasiado ligeiros e demasiado apressados sobre as posições dos outros partidos, reafirmo a posição do Bloco de Esquerda. A posição do Bloco de Esquerda é que sim, é necessária uma baixa do ISP, mas para que essa baixa se torne efetiva e segura, e para que não tenha efeitos para além dos princípios da neutralidade fiscal, essa portaria deve ser feita pelo Governo no prazo de 30 dias necessários para acomodar e para estimar quando é que a portaria deve entrar em vigor no concreto. Isto não tem nada que a alteração da posição, é, pelo contrário, a reafirmação de uma posição que já foi expressa num projeto de lei inicialmente, que o Bloco de Esquerda apresentou juntamente com o CDS e, na altura, o PSD não optou por um projeto de lei, podia tê-lo feito, e não agora, à última hora, vir transformar um projeto de resolução cujos termos, em grande medida, já foram aprovados para a Assembleia da República, tentá-los verter numa proposta de lei. Essa técnica legislativa é uma técnica errada, porque é uma técnica sinuosa e é uma técnica muito pouco transparente e pouco perceptível para as pessoas que nos estão a acompanhar nesta discussão. E por isso, Sr. Deputado Leitão Amaro, eu creio que o PSD prejudicou-se a si próprio do ponto de vista da capacidade de proposição legislativa quando fez aprovar um projeto de resolução que em grande medida já está aqui aprovado na Assembleia da República. Portanto, estas propostas são redundantes e visam objetivos que não aqueles da neutralidade fiscal que estavam no projeto de resolução, mas visam objetivos de chicana política e de denúncia de comportamentos que só classificam quem os propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Também umas palavras sobre a intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro, que veio de uma forma muito demagógica dizer que o PCP teria alegadamente mudado de posição pelo facto de ter apresentado e votado projetos de resolução com conteúdo, mas levantar dúvidas sobre a constitucionalidade dessas normas num projeto de lei. Como o Sr. Deputado sabe muito bem, e todos sabemos, o projeto de resolução apresentado pelo PCP e o projeto de resolução apresentado pelo PSD, que aliás tinham uns objetivos muito semelhantes, e tanto era que foram substituídos por um texto único acordado pelos dois partidos. Esse projeto de resolução foi aprovado e não viola a Lei Travão, porque a Lei Travão não se aplica aos projetos de resolução. Não se aplica, portanto, nem se levanta a questão da constitucionalidade daquele projeto de resolução. O projeto de resolução, tendo sido aprovado em plenário da Assembleia da República, em votação final global, um texto que resultou da fusão do projeto de resolução do PSD e do PCP, vincula politicamente o Governo ao cumprimento daquelas normas que foram ali inscritas.
um projeto de resolução não se aplica, o senhor deputado sabe que não se aplica à letra vão aos projetos de resolução, mas sabe que a letra vão se aplica às leis da Assembleia da República, aos projetos de lei que são aprovados se transformam em leis, porque não podem mudar a despesa ou a receita no ano corrente. E, portanto, é preciso fazer esta distinção. E como o senhor deputado, sabendo que esta distinção existe, mas não a tendo feito, incorreu numa demagogia. Portanto, o que nós dizemos é que aquelas normas, se constarem de um projeto de lei que aprovado se transforma em lei da Assembleia da República, podem, em nossa opinião, constituir, irão contra a lei de travão, violarão a lei de travão, pelo que violam a Constituição da Constituição da República Portuguesa e, portanto, são inconstitucionais. Numa lei aprovada à Assembleia da República, não tente meter no saco projetos de resolução e projetos de lei como se fosse tudo a mesma coisa e como se a lei de travão se aplicasse indiscriminadamente a tudo. Não é, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe isso bem. Portanto, não faça demagogia. E sabemos, e agora relativamente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o CDS sabe muito bem desde o primeiro momento. Pode não assumir publicamente, pode não querer assumi-lo aqui, mas sabe perfeitamente que o seu projeto de lei é inconstitucional e que viola a lei de travão. E por isso sabe desde o primeiro momento, que é completamente ineficaz, porque mesmo que seja votado e aprovado, iria contra a lei de travão e seria inconstitucional e não produzia qualquer efeito na subida ou descida de impostos este ano ou em qualquer momento. O CDS sabe isto desde o princípio, desde o primeiro momento, que estava a propor um projeto de lei que não tinha pernas para andar, porque viola flagrantemente a Constituição da República Portuguesa ao mudar a receita fiscal no ano corrente, e sabem que não podem fazer isso. E em vez de procurarem encontrar uma solução, para atingir os objetivos que dizem querer atingir, uma solução que permitisse tornar uma iniciativa legislativa vossa passível de ser constitucional e, portanto, surtir algum efeito, agarraram-se a esse projeto de resolução, a esse projeto de lei, perdão, sabendo que ele não tem nenhum efeito. E quando o Sr. Deputado Pedro Mota Soares diz que a sua preocupação é a descida dos impostos do consumidor, que as pessoas sintam imediatamente no bolso, não é com este projeto de lei, porque este projeto de lei é inconstitucional, viola a lei de travão. Bem, agora o PSD veio dar uma mãozinha. Tinha considerado, aí sim o PSD mudou de opinião, porque há umas semanas tinha considerado que a maneira de atuar neste problema não era por via de um projeto de lei que violasse a lei de travão, portanto inconstitucional, a maneira de atuar era através de um projeto de resolução, e assim foi, apresentou o seu próprio projeto de resolução, que foi aprovado, difundido com o do PCP, e já foi aprovado na Assembleia da República, constituindo uma recomendação ao Governo, à qual o Governo se encontra politicamente vinculado. Essa foi a posição do PSD. Entretanto, numa disputa com o CDS, resolveu transferir esses conteúdos para um projeto de lei, sabendo também, provavelmente, eles informarão de inconstitucionalidade. E a propósito disso, na defesa que o Sr. Deputado Leitão Amaro fez duas ou três intervenções atrás sobre a constitucionalidade das propostas de lei que apresenta, segundo entendi, o raciocínio do PSD é que não há inconstitucionalidade, não viola a lei travão, porque aquilo que aumenta de um lado é compensado pela descida do outro e, no final, tendo em conta o IVA e SP, a receita, o que aumentaria de um lado, reduz do outro, anulam-se e seria neutro do ponto de vista fiscal. E de acordo com o seu raciocínio, pareceu-me que sequer é isto, então não violaria a lei de travão. Mas eu pergunto-lhe então, Sr. Deputado, relativamente a esse argumento, até para testarmos esse argumento e pensarmos sobre ele, se o termo de comparação para aferir se viola ou não a lei de travão é o volume de despesa arrecadada no ano, previsto no Orçamento de Estado, se a determinado momento, num determinado imposto, não interessa qual, a receita for superior àquilo que estava inicialmente previsto no Orçamento de Estado, a Assembleia da República tem direito de aprovar uma lei que suspenda a cobrança desse imposto, visto que, nesse ano, aquela receita já foi aprovada. Por exemplo, se em setembro a cobrança do IVA atingisse o valor que estava previsto no Orçamento de Estado, X milhões de euros, atingiu-se, a Assembleia da República podia aprovar uma lei que suspendesse a cobrança do IVA a partir de setembro. Isso não violaria a lei de travão? E, portanto, usando este critério, o argumento que o Sr. Deputado Leitão Amaro utilizou e o PSD utiliza, a Assembleia da República podia suspender a cobrança de impostos a partir do momento do ano em que a cobrança desse imposto atingisse os valores previstos no Orçamento de Estado. Sabemos que isto não é assim, mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado dirá de sua justiça como é que contra-argumenta relativamente a esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, eu deixo para o fim as questões do Sr. Deputado João Paulo Correia, que me parecem um bocadinho diferentes e também merecedoras, mas não alinham neste mesmo diapasão. A intervenção dos senhores deputados do PCP e Bloco de Esquerda, basicamente, pode ser traduzida. Costa e Centeno mandaram, Catarina e Jerónimo calaram. Mas nós vamos bater o... Não! Espera aí! Não, mas nós vamos bater... Nós vamos! Chamos! Mais uma vez, hoje, vão ser todos Costa e Centeno. Vão ser todos Costa e Centeno. Há aqui um senhor deputado do Partido Socialista, deve querer falar. Vamos lhe dar o...
Não há microfone para a parte. Vamos prosseguir a intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Deputado António Leitão Amaro, faça favor.
Muito bem. Então vamos começar um a um aos argumentos do PCP, ou estes novos argumentos do PCP e do Bloco de Esquerda. Diz... O Bloco de Esquerda diz assim... como é que os senhores...
Senhores deputados...
Como é que os senhores, depois de ter sido aprovado um projeto de resolução há pouco tempo, estão já a querer aprovar a mesma decisão na substância por projeto de lei? Por uma razão evidente, que ela foi respondida no dia em que nós estávamos a votar. Foi que o Governo disse, e depois disse nos dias a seguir, que não ia cumprir. Foi isso mesmo. A resposta está feita. Portanto, não houve nada. Tudo aquilo que estava num projeto de resolução que nós, os quatro partidos, aprovámos, o Governo, no dia, e depois, creio que outra vez no fim de semana a seguir, pelo Primeiro-Ministro, disse que não ia cumprir. Chegou a usar um truque que foi dizer: ó, Bloco de Esquerda, estejam lá quietos e vamos entender sobre isto no Orçamento do Estado. Mas para 2018, este projeto de resolução, nós não vamos cumprir. E, portanto, a resposta é essa. Nós estamos a fazer porque nós, deputados, levamos a sério aquilo que dizemos e aquilo em que acreditamos. E queremos ter a certeza que aquilo que nós defendemos, que é ser aplicado um mecanismo que transfere o excesso de IVA para uma redução no ISP, se o dissemos a 6 de julho, queremos mesmo que ele seja aplicado. E, portanto,
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado António Leitão Amar terminar a intervenção. Senhores deputados, tiveram condições de fazer intervenções, vamos dar as mesmas condições ao Sr. Deputado António
Leitão Amar. Diz o Sr. Deputado Heitor de Sousa a seguir que a sua objeção é porque acha que deve ser o Governo e deve ser o Governo por uma portaria. Então eu vou-lhe ler a proposta do PSD. A proposta do PSD, tal como a do Bloco de Esquerda, no número 2, no artigo 2º, número 1, revoga a portaria atual. O PSD, no número 2 do artigo 2º, diz: no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, o Governo aprova uma portaria.
Que continua, revulsa,
continua. E, portanto...
Continua.
Não, mas eu já lá vou... Homem, eu vou ler isto tudo. Eu vou ler... Ouça. Ó, Sr. Deputado Heitor de Sousa, não fique desesperado que eu vou ler tudo mesmo, que é para o senhor ouvir. Eu vou-lhe ler que, no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da presente lei, o Governo aprova uma portaria que reduz ao ISP num montante estimado agregado que seja equivalente ao excesso de IVA arrecadado face ao que estava previsto. Número 3. Para garantir a lei travão, para garantir o cumprimento da neutralidade fiscal, que é a regra material subjacente à regra da lei travão. Número 3. A portaria prevista no número anterior deve ser revista durante o corrente ano, em termos que garantam que a receita conjugada de IVA e ISP seja equivalente à que está subjacente na proposta do Orçamento do Estado. A seguir, no artigo... E o que é que diz o Bloco de Esquerda? O que é que diz o Bloco de Esquerda? Porque nós... Vá lá. Ó, senhor, eu ouvi-o com paciência. Eu ouvi-o com paciência. O senhor deputado já sabe que o PSD propõe uma portaria. Primeiro, que a lei revoga a portaria em vigor e que a nova portaria, a emitir em 30 dias, aplica o princípio da neutralidade como nós aqui o descrevemos. O que é que o Bloco de Esquerda faz? Revoga a portaria também e depois diz assim: o governo deve, no prazo de 30 dias, veja lá que é o mesmo prazo que o PSD, aprovar uma nova portaria. Que faz o quê? Define os valores das taxas unitárias aplicáveis no continente à gasolina e ao gasóleo, por forma a garantir a neutralidade ao nível da receita fiscal. Ou o senhor, que é o que eu acho que vai acontecer, por isso é que nós nunca votámos a favor, nunca votámos contra, mas não votámos a favor do Bloco de Esquerda, diz que esta neutralidade é conversa, porque o senhor deputado não concretiza o que é que isto quer dizer. Como o secretário de Estado lhe explicou assim no debate na generalidade, neutralidades há muitas. Digam-me o que é para eu avaliar. E os senhores não o fizeram porque não querem dizer, porque os senhores não querem mudar o ISP. Os senhores não querem aplicar neutralidade. Diga lá para si o que é neutralidade. É a neutralidade face a 2016, face a 2017, face a 2018, face à receita DIVA, face a quê? É que o senhor não diz, sabe porquê? O seu problema não é com os 30 dias. O seu problema é que o senhor não quer mexer no ISP, mas não tem coragem de dizer. E acha que os portugueses andam a dormir. Depois. O PCP, e portanto, relativamente ao Bloco de Esquerda, acho que já respondeu a todas as questões. Porque é que nós transformámos num projeto de lei? Porque é que a sua conversa é só... Porque é que verdadeiramente a sua proposta não merece o apoio, porque na verdade não faz nada? Eu, ao contrário do CDS, eu não acho que as nossas três propostas sejam iguais. A sua é uma ficção, é um fingimento, não faz nada. A sua do Bloco de Esquerda, claro. A do Bloco de Esquerda, porque a do PSD é minha também. Nós todos a assinámos. Peço-lhe desculpa se não queria ser incorreto dizendo que a proposta era sua. A proposta do Bloco de Esquerda, eu acho que é um fingimento, porque diz, substitui uma portaria por outra portaria que aplica uma coisa à neutralidade fiscal, sem dizer o que a neutralidade fiscal é, isto é, aceitando que seja tudo. A do CDS pode ter um impacto superior à proposta do impacto do PSD. Nós reconhecemos isso, sempre reconhecemos isso desde o princípio. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Sá, desde o primeiro dia nós dissemos que estávamos a votar na generalidade a proposta do CDS, mas ela tinha questões que nós queríamos corrigir. Já os senhores aprovaram sem espinhas o projeto de lei do CDS, sem espinhas. Viabilizaram a proposta do CDS ou não? Não, estou-lhe a perguntar, não viabilizou a proposta do CDS? E portanto, senhor deputado, nós...
Senhores deputados...
Eu já lhe disse, viabilizou a proposta do CDS? Viabilizou a proposta do CDS sem espinhas? Sim, mais, deixe-me dizer-lhe mais. O senhor deputado perguntou porque é que nós achávamos que a nossa proposta, enquanto a do CDS, pode incumprir a Lei Travão, porque é que nós entendemos que a nossa proposta não incumpre a Lei Travão e por isso ela pode ser aprovada. Senhor deputado, porquê é que o 167.2, que foi invocado pelo senhor deputado João Paulo Correia, que disse bem, o que é que diz a Lei Travão? A Lei Travão diz que não podem ser aprovadas atos legislativos que tenham um efeito de esse ato legislativo de reduzir a receita que está prevista no Orçamento do Estado. O que diz a Lei Travão, como o senhor deputado sabe, o artigo 167, número 2, não é proibir mexidas em imposto. É a chamada, creio que o senhor deputado conhece, obrigação de resultado. O resultado previsível da proposta ou do ato legislativo não pode ser o de causar uma redução na receita prevista. E é natural, porque há este princípio de estabilidade da receita, porque, como todos nós sabemos, é indiferente para efeitos de despesa, na maior parte dos casos, tirando pequenas exceções em que a receita é consignada, se a receita entra por efeito de IVA, por efeito de ISP, porque o dinheiro do imposto é fungível. Ora, o que é que nós dizemos? O que é que esta lei, se fosse aprovada, ou se for aprovada, e espero que seja, diz no número 3, proposta do PSD, número 3 do artigo 2º, esta portaria tem que ser atualizada tantas vezes quanto necessárias, isto é um inciso meu, mas esta portaria tem que ser revista durante o ano em termos que garantam que a receita conjugada é a mesma do que estava prevista. Ou seja, a portaria tem um comando de um efeito conjugado de cumprimento. Esta norma é um cumprimento imediato do artigo 167, número 2. O senhor deputado verdadeiramente não acredita que o projeto de resolução que previu implicasse uma quebra global na receita fiscal? Não acredita? Sabe porquê que o senhor deputado não acredita? Porque ainda que o 167, número 2, não se aplicasse a uma revisão, a uma resolução, aplica-se o princípio do equilíbrio orçamental. O senhor deputado tem uma outra norma na Constituição que proíbe à Assembleia da República de dar resoluções que quebram receita orçamental. E é por causa disso que o senhor deputado votou a favor e apresentou um projeto de resolução e votou a favor do mesmo projeto de resolução que tinha este mecanismo. Porque o senhor sabe que este mecanismo não cria nenhuma quebra de receita fiscal. E sim, respondendo à sua pergunta final, creio que era a pergunta final, se era possível a meio do ano a Assembleia da República mexer na conformação de um imposto, chamou-lhe suspender a cobrança. Se o efeito daquele ato for um efeito neutral na receita, daquele ato, sim, pode conformar. A Assembleia da República não perde poderes de conformação dos impostos do ano em curso. Tem é um limite quanto ao resultado e ao resultado previsível. E, portanto, isto eu creio que responde à sua questão. Finalmente, relativamente ao Partido Socialista, creio que faltam duas questões esclarecer. A primeira é sobre o que chamou a reserva administrativa. E que eu devo-lhe dizer que é a questão juridicamente mais complexa da proposta de alteração apresentada pelo PSD, que é saber se a Assembleia da República pode, sobre atos que o Governo escolheu fazer por ato de forma administrativa, neste caso uma portaria, é um ato de natureza regulamentar, pode impor restrições que designadamente possam levar à obrigação de alterar esse ato regulamentar. Por isso é que a proposta do PSD, eu creio que foi por isso que o CDS construiu a proposta deles desta maneira também, não obriga, não fixa em lei o valor do ISP. Isso foi uma decisão que foi passada para a administração. Portanto, há uma certa reserva da administração quanto à fixação do valor concreto. O CDS, ainda assim, optou por substituir a portaria A pela portaria B. Portanto, na proposta original fazia quase que uma legalização da portaria. Isso, de facto, era questionável. É por causa disso que o PSD o que faz na sua proposta não é legalizar a portaria, é criar baias que não existiam na lei sobre os termos de conformação do poder administrativo. Respeitando a sua função típica, que é regular o poder administrativo, limitá-lo, estabelecer-lhe limites, mas não substituir-se a ele. E é por causa disso que nós dizemos: quem continua a fixar o valor do ISP é o Governo e é por uma portaria. E eu não consigo, eu disse isso em vários debates, disse isso em várias perguntas que senhoras e senhores jornalistas me fizeram. Quanto é que a proposta do PSD implica de redução do ISP? São 6 cêntimos como o CDS, resultaria do CDS? Eu digo, não posso estabelecer isso. Porque nós não estamos a fixar um valor concreto, porque isso estaríamos a usurpar eventualmente a função administrativa. O que nós estamos é a estabelecer um comando que pode ser estabelecido pelo legislador, de o Governo mexer num ato administrativo, que é obviamente subordinado à lei, e fazê-lo em termos tais que cumpram estes comandos largos, que é haver este princípio de neutralidade, coisa que é possível. E, portanto, eu respeito, é de facto uma questão complexa, nós entendemos que com a proposta que apresentámos resolvemos o problema, mas é de facto a sua objeção que agora colocou, já tinha de alguma forma sido colocada pelo deputado Bruno Dias na reunião anterior, é a questão mais sensível. Nós achamos que a forma como encontramos esta solução é uma solução robusta e resolve esse problema da reserva da administração. Relativamente à questão do ISP estar a cair do princípio da lei travão, repare, o senhor deputado, por alguma razão, só fez referência à evolução da receita do ISP, não fez referência à evolução da receita de IVA e não fez referência àquilo que nós dizemos, que é o efeito da evolução do IVA que resulta, que ainda somos mais restritos, e que não consta da execução orçamental, que é a evolução da receita de IVA que resulta do aumento do preço do petróleo. Nem é sequer, não basta para aplicar a lei do PSD dizer assim, então o que diz a execução orçamental é que estamos a cobrar mais 500 milhões de IVA. É isto que se vai reduzir no ISP? Não. É essa a parte que resultar, não da evolução total do preço do IVA, mas ponderando as quantidades, excluindo o efeito quantidade e ponderando apenas o efeito evolução dos preços do petróleo, que é a solução que é robusta e que só o Governo, como se diz o Sr. Deputado Heitor de Sousa, pode avaliar. E é por causa disso que nós dizemos que é o Governo que cabe fazer os cálculos. A única coisa que nós exigimos é que o Governo os comunique à Assembleia da República. Porquê duas... Não, não, a portaria é a mesma. Não, é
Senhor deputado, António Leitão, termina a sua intervenção.
O número de portarias é exatamente o número de portarias do Bloco de Esquerda, que é a lei, que é uma nova portaria do Governo a aprovar em 30 dias, como o Bloco de Esquerda prevê, e depois uma atualização trimestral, como o Bloco de Esquerda prevê.
Bom, muito bem. Tomar, terminou? Muito obrigada. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Naturalmente que não posso condicionar o debate na especialidade, ele está a ser feito, também algum combate político, mas também substância de especialidade, mas vou pedir alguma moderação no sentido de que possamos passar à votação rapidamente. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Concordando integralmente com esta sua nota, Sr. Presidente, também não quero contribuir aqui para um arrastar da discussão. A discussão certamente que é muito importante, mas acima de tudo quero-me atender só a dois argumentos que eu acho que, em minha opinião, não têm razão de ser e por isso mesmo queria contrariá-los. É muito importante que nós nos lembremos que este adicional de imposto, quando foi criado, e não foi criado pelo CDS ou pelo PSD, foi criado por este Governo do Partido Socialista, foi criado com esta lógica. E eu passo a ler o que foi escrito na portaria inicial. Início de citação. Uma maior neutralidade fiscal das variações de preço dos produtos petrolíferos implica uma revisão regular dos valores do ISP, compensando neste imposto aquelas alterações verificadas no IVA. Fim de citação. Este imposto foi criado, foi o Governo que o assumiu, não só com o princípio de neutralidade, mas acima de tudo com o princípio de vaso comunicante com a receita de IVA que o Estado está a arrecadar do ponto de vista da gasolina e do gasóleo, dos combustíveis. Não fomos nós que criámos este imposto nessa lógica. Foi o Governo que criou o imposto nesta lógica. E é exatamente por isso que, do ponto de vista político, não é sério agora vir dizer há um problema na execução orçamental porque o ISP está a correr mal, ai, 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 não podemos descer o imposto. A lógica da compensação é exatamente a lógica do que o Estado está a receber a mais em IVA. Nós perguntámos, para testar também a boa fé, várias vezes ao Governo quanto é que o Estado neste ano está a arrecadar em IVA a mais daquilo que estava previsto. E o Estado nunca nos responde. Mas não é difícil fazer as contas. Se neste momento o barril de petróleo, que condiciona de facto a receita do IVA nos combustíveis, está quase 40% acima da previsão orçamental, é muito fácil nós percebermos que há margem para descer este imposto. Mais ainda, nesta mesma portaria, é o Governo que estabelece como preço de referência de fiscalidade dos impostos que têm de incidir sobre a gasolina e sobre o gasóleo, 88 cêntimos por litro no caso da gasolina, 61 cêntimos por litro no caso do gasóleo. Neste momento, na gasolina estão a 93 cêntimos, no gasóleo eles estão a 70. E, portanto, são as palavras do Governo que levam a que nós consigamos demonstrar que não há nenhum incumprimento da Lei Travão, porque não há nenhuma alteração face à previsão orçamental, face à receita que o Governo tinha previsto no orçamento de Estado. E é por isso que esta discussão é muito interessante, mas, no final do dia, uma discussão que nesse sentido é um bocadinho espúria, porque nós percebemos perfeitamente que há esta margem. E quem criou esta margem do ponto de vista político foi o Governo quando fez esta mesma ligação. Mas permitam-me só mais uma questão, Sr. Presidente, que é a questão de saber se baixando o ISP o preço baixa na bomba ou não baixa na bomba. Nós temos dois exemplos concretos de alturas em que isso aconteceu. Dois exemplos concretos. Em abril de 2016 e em novembro de 2016, o Governo, cumprindo a lógica da neutralidade, desceu um cêntimo por litro em cada uma dessas vezes. E a verdade é que quando desceu, na bomba, o preço também desceu. E, portanto, se aqui alguém está a incumprir, se nós temos de ter uma desconfiança relativamente a alguém, curiosamente, desta vez, nem é quanto às gasolineiras. Se alguém incumpriu e deixou de cumprir a palavra que deu, foi o Governo. Se neste momento o preço está muito elevado, é porque o Governo falhou à sua própria palavra. E por isso mesmo não parece que haja uma grande seriedade política em vir agora dizer que quando nós conseguimos baixar aqui, e vamos conseguir certamente baixar aqui os 6 cêntimos por litro no gasóleo e os 4 cêntimos por litro na gasolina, eu acho que não é sério dizer que isso não se vai repercutir na bomba, porque isso já aconteceu por 2 vezes, não voltou a acontecer, não foi por incumprimento por parte das entidades, das companhias, foi por incumprimento por parte do Governo, e também é isso que nós estamos aqui a
demonstrar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, por favor.
É muito rápido, Sra. Presidente. Obrigado pela sua bondade. E queria voltar a replicar ao deputado Leitão Amar, do PSD, algumas das infundadas acusações que fez em relação ao Bloco de Esquerda. De facto, a técnica legislativa que o PSD propõe neste projeto de lei, ou melhor, nesta alteração ao projeto de lei do CDS, é a possibilidade de existirem 3 portarias, durante, daqui até ao fim do ano. 3. Hã? Estou a dizer bem, 3. Uma portaria que resulta do número 2 do artigo 2º. Uma portaria que resulta do número 3 do artigo 2º. E uma portaria que resulta do artigo 4º, revisões trimestrais. Isto são 3 portarias que efetivamente o Governo tem que fazer. Sr. Deputado, não acha que são portarias a mais para avaliar e confirmar a evolução do ISP e da flexibilidade da receita do IVA, etc.? Eu acho que isto são portarias a mais, desculpe que lhe diga, mas acho que isto são, a maneira como está escrita, o número 3 do artigo 2, o número 3 do artigo 2º, face ao número 2 do artigo 2º, é praticamente ipsis verbis do que está dito em cima, é o mesmo que está dito em baixo. Será que o PSD desconfia de si próprio ou da sua sombra para estar a repetir a mesma coisa que diz no número 2 em relação ao número 3? Francamente, Sr. Deputado, esta desconfiança que o PSD tem é em relação à sua própria sombra e não propriamente em relação ao Governo, se aplica ou não aplica. Porque aquilo que a Assembleia da República aprovou em termos de recomendação, é preciso perceber se o Governo cumpre ou não cumpre aquilo que foi aprovado em termos do projeto de resolução. E isso é preciso algum tempo. Não são 15 dias que o facto de haver o Primeiro-Ministro ter dito uma coisa, ter feito uma declaração qualquer, ou um outro ministro qualquer ter feito uma declaração, isso não faz com que um projeto de uma deliberação da Assembleia da República seja ou não incumprida por parte do Governo. É preciso confirmar se isso é verdade ou mentira. E, portanto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não esclareceu, primeiro, não esclareceu qual é a posição de voto que o PSD vai ter em relação ao primeiro projeto de lei que vai ser votado, que é o do Bloco de Esquerda. Nós queremos saber qual é a vossa posição. E, em segundo lugar, por que razão é que o artigo 3º, todos os itens do artigo 3º, repetem um projeto de resolução que só foi aprovado, no essencial, pela Assembleia da República e que já mereceu a nossa votação favorável. Não é este que muda, obviamente, o sentido essencial da proposta da alteração do PSD ao projeto de lei do CDS, porque o essencial está, efetivamente, no artigo 2º e um bocado atrapalhada que o número 3 do artigo 2º representa, e ainda num processo muito pouco transparente sobre as eventuais revisões do ISP no futuro próximo, caso elas venham a ser reintroduzidas em resultado deste projeto de lei. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que, dada a volatilidade da evolução dos preços do petróleo no mercado internacional, eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista da transparência, as revisões mensais seriam muito mais adequadas para perceber, para que os consumidores percebam qual é o impacto da variação do preço do petróleo na receita fiscal. E, portanto, essas revisões mensais, a nosso ver, seriam as mais adequadas para acompanhar esse processo de decisão por parte do Governo sob a forma de portarias, caso elas...
Muito
sob
obrigada.
A forma de portaria,
muito obrigada,
sob a forma de portaria que está... Está explicitamente, obrigado, está explicitamente dito no nosso projeto de lei, ou melhor, na alteração que nós fazemos ao vosso projeto de lei,
e está definida como sendo a responsabilidade que compete ao Governo fazer. É o Governo que compete fazer a portaria, é o Governo que compete dizer que eventual o adicional do imposto no gasóleo deve baixar X cêntimos e na gasolina deve baixar Y cêntimos, e nós estamos cá na Assembleia da República para avaliar a conformidade ou desconformidade dessas avaliações que o Governo vai fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar corresponder ao seu apelo e ser mesmo muito curto, mas não podia deixar de fazer esta intervenção para corrigir afirmações do Sr. Deputado Leitão Amaro relativa à alegada mudança da opinião do PCP relativamente ao projeto de resolução do CDS. Portanto, vou apenas ler uma frase do deputado Bruno Dias, que fez a intervenção na generalidade na discussão destes projetos, que diz o seguinte: o mais importante para nós nesta fase é responder aos problemas concretos das pessoas e também por isso iremos viabilizar as várias propostas em votação neste debate. Mas acrescentamos: mas não podemos deixar de registar que, em particular, a proposta do CDS não pode, tal como está, ficar em letra de lei e devia ter sido redigida com outro respeito pela Constituição e legislação em vigor. Ou seja, no próprio debate, na realidade, quando anunciamos que iríamos viabilizar os diversos projetos em discussão, chamamos logo a atenção para aquilo que nos parecia ser uma flagrante inconstitucional do CDS. Por outro lado, só também para corrigir o Sr. Deputado Leitão Amaro, olhando aqui para a iniciativa legislativa do CDS, a posição de voto do PCP foi de abstenção e não de voto a favor. Portanto, a votação foi contra o PS, abstenção BE, PCP e PEV, a favor PSD, CDS e PAN. É o registro que está aqui na Assembleia, portanto, também para corrigir uma afirmação do Sr. Deputado. Ainda por fim, e agora para terminar mesmo, reafirmar que entendemos, já desde a discussão da legalidade, continuamos a entender agora que o projeto de lei do CDS viola flagrantemente a Constituição ao violar a lei Travão. E o CDS sabe isto desde o primeiro momento. E podia ter tentado encontrar uma solução para resolver este problema, ultrapassar este problema, fazendo com que este projeto de lei pudesse transformar-se numa lei, resolvendo o problema que dizem que deve resolver. Mas não o fizeram. O que me leva a suspeitar, e é uma suspeita subjetiva, obviamente, que o que o CDS pretendia mesmo é que este projeto de lei fosse chumbado para depois se vitimizar relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O CDS sabe, estou de acordo com o Sr. Deputado Paulo Sá, desde o início, que o seu projeto de lei viola a norma Travão. Sabe porque já teorizou bastante sobre isso em anos anteriores, em muitos debates plenários na Assembleia da República, e um estudo cuidadoso das atas fazem-nos relembrar o que disseram alguns deputados que ainda hoje estão em efetividade de funções sobre projetos muito similares. Acontece que se o CDS tivesse cometido o deslize de se esquecer do candidato a defender durante muitos anos, podia levar em boa conta aquilo que foi a nota técnica dos serviços da Assembleia, que dizem claramente e sem margem para dúvida que o projeto de lei viola a norma Travão. É evidente que isto faz lembrar, passando a linguagem figurativa, a corrida mais louca do mundo, em que a troco de uma medida populista vale tudo, incluindo violentar a Constituição da República Portuguesa. Aliás, a violação da Constituição dá-se, do nosso ponto de vista, em dois planos. Não só o plano da violação do princípio da separação de poderes, porque há aqui claramente também a violação do princípio da separação de poderes. Do nosso ponto de vista, está aqui bem evidente, quer no projeto de lei do CDS, quer na proposta de alteração do PSD, violam claramente o princípio da separação de poderes, o que é inconstitucional, como também está ferida de outra inconstitucionalidade, que alertamos desde o início, que é a violação da norma Travão. Se em relação ao do CDS, a nota técnica de serviço não deixa a menor margem para dúvida, em relação ao do PSD, não temos o parecer como desejávamos da primeira comissão, mas o PSD propõe, no número 2, o artigo 2º, que foi aquela parte do texto que o Sr. Deputado Leitão Amaro não leu de seguida, mas que depois acabou por eu ler, que diz que aprova uma portaria que reduza o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Ora, como eu disse há pouco, aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é que a receita do ISP cresça até ao final do ano 2018, portanto, e nós estamos ainda em julho de 2018, 6,1%. E aquilo que está na execução orçamental no final de maio de 2018, dados da Direção-Geral do Orçamento, é que essa receita ainda vai nos 2,16%. Ou seja, não só no capítulo da inconstitucionalidade da norma Travão, de violar a norma Travão, viola duplamente. Não só porque propõe a redução de um imposto, como também sabe que a receita desse imposto não está a evoluir abaixo daquilo que está previsto no orçamento. É uma dupla violação da norma Travão. E, portanto, eu acho que era de todo avisado, acho que PSD e CDS ainda vão a tempo de retirar as suas propostas, porque parece-nos que por demais evidente que estamos numa clara violação da Constituição. Isto é, tipo, como eu disse há pouco, em linguagem figurativa, uma corrida mais louca do mundo por uma medida populista. E, no nosso entender, também não devia ignorar o alerta do Sr. Presidente da República, alertou para que isto pode configurar uma inconstitucionalidade. Acho que os alertas estão todos dados. Infelizmente, abre-se aqui um precedente. Partidos que tiveram responsabilidades em anteriores governos, têm aqui a apresentar uma proposta desta natureza, é um mau princípio, é um precedente grave que se abre e nós gostaríamos de mais uma vez ressalvar estes aspectos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, que lhe peço que seja breve, e aguardo também que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa entre na sala, porque estamos sem quórum. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indo a cada uma das preocupações manifestadas ou intervenções, dizer ao Sr. Deputado Heitor de Sousa que eu, de facto, fico estupefacto. Insurgiu-se contra o PSD porque propõe uma portaria e depois portarias trimestrais. E fez uma conta de 3 até ao final do ano. Enquanto a proposta do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda está aqui, e que o Sr. Deputado está aqui a defender, propôs em 1 mês. E, portanto, seriam 6. Portanto, o Sr. gastou 3 minutos a atacar-me por eu propor muitas portarias. Mas o Sr. propõe mais. Eu não percebo bem onde é que nós estamos, mas pronto, mas enfim, relativamente...
Bom, senhores deputados, para concluirmos o debate, vamos dar condições para rapidamente o senhor deputado António Leitão Amaro.
Eu acho que esta parte não deve ser considerada, porque o senhor deputado Heitor de Sousa sabe que para rever uma portaria tem que ser um ato de valor equivalente ao superior. Portanto, o que quero dizer é que vai fazer leis mensais. Ok. Mas com o afã com que o Sr. Deputado quis travar esta... Com o afã que o Sr. Deputado quis travar esta lei, eu tenho a certeza que o que o Sr. quer é que não aconteça nada. Depois, perguntou-me porquê é que nós insistimos em viabilizar uma solução num projeto de lei... Quando foi aprovado um projeto de resolução, eu respondi e volto a responder, porque o Governo, durante a especialidade, a generalidade, e depois, no fim de semana seguinte, anunciou, nos dias seguintes, que não ia cumprir a portaria que aprovámos. Ok? E, portanto, nós não aceitamos. Lembra-se daquela expressão que os senhores utilizavam perante Bruxelas? Lembra-se? Quer aplicá-la a este caso e à sua votação? Pronto. Eu, por último, ainda lhe perguntava, o senhor deputado, eu acho que os portugueses merecem um bocadinho mais de atenção. O senhor deputado disse qualquer coisa do tipo, estão na Assembleia da República, os senhores deputados dizem assim, estamos cá na Assembleia da República para avaliar, falar, procurar, não estão cá, é para fazer nada para resolver o problema. Isso é evidente. Estão, aliás, cá para travar que o problema se resolva. Quanto ao PCP, dizer ao Sr. Deputado Paulo Sá duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente ao sentido de voto, clarificou que era a abstenção, eu tinha dito a mesma coisa, viabilizou, e portanto, mas para ser claro, reconheço isso. Relativamente à postura do PCP, de facto, eu tinha ideia que o PCP tinha dito qualquer coisa, mas como... Não, eu não estou a contestar, é para lhe dizer, reconheço isso e, portanto, esperaria que o PCP atuasse de acordo com a sua consciência. Votou num projeto, diz que ele tem um princípio geral adequado, ou viabilizou o projeto, peço desculpa, que ele tinha uma preocupação geral correta, tinha problemas que não deixaria, que não pode ficar em letra de lei.
É exatamente a mesma coisa que o PSD. O PSD votou a favor do projeto do CDS, disse ao CDS, disse publicamente, disse ao Governo que o projeto do CDS, tal como está, não podia ter o nosso apoio na versão final. E por isso nós íamos tratar, na especialidade, corrigi-lo. O que é que o senhor deputado diz? Disse a mesma coisa, que a proposta não podia ficar em letra de lei tal como estava, mas chega aqui e não só não apresenta propostas de alteração, como quer inviabilizar as propostas de alteração que corrigem o problema que é a proposta do PSD.
Muito obrigada. Vamos então passar à votação. Vamos passar à votação do projeto de lei número 884/13, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Começamos pela votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, emenda ao artigo...
Senhor Presidente, nós temos, como sempre, começar no artigo 2º, porque o primeiro é uma consequência
âmbita. Exatamente. Demos conta. Proposta de... Diga? Não. Proposta de alteração do PSD, emenda do artigo 2º, que passa a número 1. Quem vota... Senhor deputado?
Só uma pequena sugestão, que é o seguinte, senhor Presidente. Na proposta de resolução do PSD, o prazo era de 10 dias e não de 30. E eu pergunto ao PSD se o PSD aceitaria pôr aqui os 10 dias.
Uma proposta de alteração agora...
Senhor Presidente, se isso contribuir para a aprovação, com certeza. Queremos, se entenderem, senhores deputados, designadamente do PCP...
Ah, 10 dias.
Não, eu sei o que estou a dizer. O senhor, esperando que se isso significar que os outros deputados que também aprovaram 10 dias, designadamente PCP e Bloco de Esquerda, também apoiarem, com certeza... Portanto, da nossa parte, isto pode ser votado com 10 dias ou 30 dias, mas eu ouviria o PCP e o Bloco de Esquerda se aceitarem esta alteração para estar de acordo com o que votámos a 6 de julho, com certeza.
Senhores deputados Heitor de Sousa e Paulo Sá.
Nós não aceitamos isso. 30 dias é o que está.
Senhor Presidente, votaremos contra.
Vamos então passar à votação da proposta de alteração do PSD, emenda do artigo, que passa à número 1. Estamos no âmbito do artigo 2º, eliminação. É a proposta tal como ela foi apresentada, sem alteração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada com o voto contra dos grupos parlamentares PS, Bloco de Esquerda e PCP e com o voto favorável do PSD e do CDS-PP. Passamos então à votação do artigo. Quem vota a favor? Do artigo do projeto. Quem vota a favor? Senhores deputados, têm à frente o guia de votações, certo? Estou a seguir o guia de votações. Estamos no âmbito do artigo 2º. E agora temos que completar a votação do artigo 2º. Passamos à votação do artigo, porque a proposta de alteração do Bloco de Esquerda é um aditamento, certo? Sim, exatamente. É pela ordem. Portanto, vamos passar à votação do artigo. Estamos a falar do artigo 2º, eliminação. Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com a abstenção do PSD e o voto a favor do... Foi rejeitado com a abstenção do PSD, com o voto a favor do CDS-PP e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Pois, claro. Senhor deputado António Leitão Amaro e senhor deputado Heitor de Sousa consideram as seguintes duas propostas de alteração aditamento ao número 2 prejudicadas?
Sr. Presidente, eu acho que a partir daqui tudo está prejudicado. Presumo. Na prática, a votação da alteração do número 1 do artigo 2 era o que permitia, o que diz a redução do ISP. Tudo o resto, ela foi chumbada pelas esquerdas. Tudo aqui para a frente era como é que isso se operacionalizava na versão do CDS. Quer dizer, o CDS não tinha mais, o CDS era assim, o Bloco de Esquerda era de uma maneira. Na verdade, o Bloco de Esquerda não reduzia o ISP nada, mas... E a do PS era como... Portanto, eu acho que está tudo prejudicado a partir daqui.
Sr. Deputado António Leitão Amaro, Sr. Deputado Heitor de Sousa, quanto às propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, considera prejudicada?
É, senhora Presidente.
Muito bem. Então, assim sendo, vamos votar tudo.
A proposta diz o seguinte, a revogação prevista no número anterior. Ora, como o número anterior não foi aprovado, o que é que nós vamos votar exatamente?
É um editamento. Fica.
Mas vamos a votar o artigo 2º, senhora.
Eu acho que a
Sra. Presidente, nós vamos votar uma norma agora que diz assim, a revogação prevista no número anterior. Ora, o Bloco de Esquerda acabou de chumbar o número anterior, portanto vamos votar o quê? Se isto for aprovado, é uma norma impossível, compreenda-se isso. Isto é uma lei, não é um processo de intenções, nem uma declamação política.
Não vamos introduzir, porque eles permanecem no âmbito da COFMA critérios de razoabilidade, eles já cá estão, e vamos assegurar esses critérios de razoabilidade. As restantes normas, as restantes votações estão efetivamente prejudicadas e, portanto...
Eu aceito essa interpretação, Sra. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, por muito que me custe, parece-me que a sua interpretação é correta. Com a alteração da votação que aconteceu aqui, o Bloco de Esquerda que andou a dizer durante muito tempo que queria baixar os impostos de gasolina, alterando a sua votação e inviabilizando a eliminação da portaria, como é óbvio, tudo o resto fica prejudicado. E, portanto, neste momento, a responsabilidade de os portugueses continuarem a pagar uma gasolina muito elevada, nomeadamente ao nível da sua fiscalidade, é uma responsabilidade.
Senhor Deputado, não vamos agora, a questão, eu já lhe dou a palavra para muito rapidamente replicar, na medida em que foi instado a isso, mas efetivamente nós estamos apenas a discutir a questão do ser prejudicado ou não. Não, o senhor está...
Presidente, se me permite, uma interpelação à mesa.
O senhor deputado Paulo Sá pediu a palavra.
Sr. Presidente, deu por concluídas as votações, eu gostaria de fazer uma intervenção. Se ainda estamos a tratar das intervenções, das votações, então eu espero pela conclusão, mas parece-me que, digamos, a interpretação que a senhora Presidente fez de que a eliminação disto prejudica ao seguinte, também me parece, mas...
Eu dei por concluídas as votações, efetivamente. Muito bem. Não havendo assim mais intervenções sobre esta matéria, Sr. Deputado Paulo António Leitão Amaro.
Mas o Sr. Deputado Paulo Sá não queria fazer uma intervenção? Queria.
Pronto, eu vi-o depois. Pareceu-me que desistiu. Muito
bem. Se a
Sra.
Presidente ainda tivesse tratado as votações, eu esperava. Tendo terminado, fazia já a intervenção.
Dou por terminadas as votações, Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, aquilo que tinha a dizer no essencial já foi dito, mas só reafirmar, relativamente até esta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, dizendo que a responsabilidade por não haver redução de imposto é, creio que a expressão foi das esquerdas. Bem, este projeto, e gostava de reafirmar isto, o CDS sabe desde o primeiro momento que o seu projeto de lei era inconstitucional e sabe qual é a solução, porque é uma solução que temos adotado sempre aqui. Não é o primeiro partido que apresenta projetos de lei que violam a lei de travão. Já todos, de uma forma ou de outra, apresentaram. E quando isto surge na nota técnica, essa chamada de atenção... Os partidos dizem, muito bem, se for aprovado na generalidade, na especialidade, iremos sugerir, por exemplo, que entre em vigor no primeiro dia do ano seguinte, para não violar a lei de travão. Já fizemos isto inúmeras vezes, todos os partidos fizeram, e o CDS sabia que é esta a solução.
sabia que, perante a violação grosseira da Lei Travão, que a solução é aquela que todos conhecemos e todos aplicamos. Se o projeto for aprovado, então é metido lá, dado entrada em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte, isto quando se refere a alterações de impostos ou alterações da despesa. E o CDS sabia qual era a solução e não a quis aplicar. Estava na sua mão a propor esta solução, mas não a quis aplicar porque o CDS queria era que o seu projeto fosse chumbado para agora poder dizer isto que aqui acabou de dizer e vitimizar-se. Não é esta a solução para o problema das pessoas e nós desde o primeiro dezembro, primeiramente, queremos que este é um problema. E a solução que encontramos a 21 de junho, que é que foi o dia da discussão na Generalidade, foi o projeto de resolução, que aliás era a mesma proposta que o PSD tinha, foram aprovados, fundimos os projetos e essa resolução vincula o Governo politicamente a cumprir aquilo que a Assembleia da República aprovou, creio que apenas com o voto contra do PS. E é essa resolução que permitia, no âmbito da Constituição, sem violar nenhuma norma de lei travão, permitia resolver desde já o problema. Não esta proposta do CDS, que desde o primeiro momento estava preparada para isto. Violava flagrantemente a Constituição, sabia que nós não podíamos aprovar uma lei ou aprovar um projeto de lei que se ia transformar numa lei que violava a Constituição, que nenhum de nós podia fazer isso. Portanto, estava tudo preparado para ser chumbada, para depois chegar aqui e poder fazer este número, dizer que está muito preocupado com o ISP. Quando, na verdade, a solução para este problema não passa por aí, era aquela que foi encontrada há umas semanas, é aquela que o PCP adotou, que era a responsável e que permite dar uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ficou claro, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, nós não desistimos da eliminação do adicional do ISP que foi criado pelo Governo no âmbito de um processo de flexibilização de ajustamento do ISP à evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais e à evolução da receita fiscal que incide sobre os produtos petrolíferos. E achamos que a pior maneira de tentar queimar essa possibilidade foi a escolha que o PSD e o CDS fizeram ao apresentarem primeiro um projeto de resolução que foi aprovado em alguns dos seus pontos favoravelmente pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e que se mantém atual. Nós esperamos que o Governo siga as indicações e dê explicações sobre uma deliberação que foi adotada maioritariamente pela Assembleia da República e que foi e que consiste numa recomendação para o Governo promover a redução do adicional do ISP, desde que possa ter margem suficiente para que essa neutralidade fiscal seja garantida. Em qualquer caso, nós achamos que as propostas que foram aqui suscitadas pelo PSD e pelo CDS são propostas muito pouco fundamentadas, sobretudo muito pouco transparentes, porque consistem numa desconfiança organizada, sistemática, em relação àquilo que os senhores fizeram quando estiveram no Governo, que foi, em muitos casos, governar por portarias e, em nenhum dos casos também, os senhores enfrentaram da parte da oposição, dos partidos da oposição, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Nós nunca deixamos cair essa nossa oposição através das iniciativas legislativas que, em muitos casos, configuraram projetos de lei que foram chumbados, mas que eram, efetivamente, alternativas à governação do PSD e do CDS. Nós não desistimos dessa transparência e queremos que o Governo respeite aquilo que são as decisões da Assembleia da República sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria só usar este momento para, em primeiro lugar, agradecer ao CDS a disponibilidade para ter acompanhado uma proposta que era diferente da sua, e que corrigia aquilo que era o nosso entendimento. Sabemos que o CDS não tinha essa interpretação e ela era legítima na medida em que o Governo escondeu os cálculos. Relativamente à Lei Travão, podemos votar aqui uma solução que não é, Sr. Deputado Paulo Sá, a única maneira de corrigir uma Lei Travão é atirar, ou relações com a Lei Travão e o impacto orçamental não é atirar para depois. Pode-se
modelar a decisão para ela ser implementável no ano sem impacto. Os senhores até há uma semana achavam que era isso que acontecia, tanto assim é que mandaram o Governo cumpri-la e disseram ao Governo para cumprir. O problema aqui é que este processo legislativo é uma radiografia ou uma fotografia perfeita desta maioria. PS, mesmo apesar de toda a sua promessa de base eleitoral de que vinha governar para reduzir o peso dos impostos nos portugueses, aumentou a carga fiscal para a mais alta de sempre, com uma contribuição significativa do aumento do imposto sobre os combustíveis. Falo, tentando enganar os portugueses, dizendo que há uma neutralidade, não se preocupem que não pagam mais porque nós vamos corrigindo ao longo do ano. À primeira oportunidade, esquecem-se e faltam à palavra até ao final. Hoje, neste processo legislativo, foram coerentíssimos, não tenho dúvida. Mas coerentíssimos na maior carga fiscal de sempre, na violação da sua promessa de que havia neutralidade. Também a fotografia perfeita está no comportamento do Bloco de Esquerda e do PC. É que não são partidos politicamente, atenção, politicamente para serem levados a sério. Porque fazem uma... E o Bloco de Esquerda acompanhou. O PCP e o PSD fazem uma proposta. Este problema resolve-se desta maneira. Dizem ao Governo. Usam o primeiro instrumento que temos à mão. O mais rápido foi a nossa justificação principal. Garante o equilíbrio orçamental. Garante que não há problema no cumprimento da Constituição, do princípio principal da Constituição financeira, que é o equilíbrio orçamental. O Bloco de Esquerda lá se junta quando percebeu que ia ficar sozinho ali a meio da ponte. O Governo, imediatamente, em ato contínuo, diz: eu vou ignorar aquilo que me estão a dizer. Aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem é aquilo que fizeram relativamente a todas as medidas principais deste Governo, sobretudo as fiscais, sobretudo as orçamentais, que é falam e são sempre falam e depois são sempre costa em centeno. Falam e são sempre costa em centeno. E mais uma vez, hoje, como aconteceu em 2016, o Bloco de Esquerda e o PCP, junto com o Partido Socialista, garantem que a fiscalidade nos combustíveis continua alta como nunca teve e continuamos com uma carga fiscal que pesa demasiado sobre os portugueses. Isso é, com certeza, a responsabilidade de muito do que aconteceu na história portuguesa nos últimos anos. Mas foi muito e agravado por Vossas Excelências, os três muito partidos obrigada. Que estão no Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos então por encerrado este ponto da ordem de trabalho. Por aqui feito, Sr. Deputado. Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Eu, Sr. Presidente, há pouco não fiz uma intervenção, há pouco muito validei. Muito curta, Sr. Presidente, só para dizer que este processo legislativo, infelizmente, demonstra muito bem a hipocrisia política de muitos deputados e de muitos partidos nesta Câmara. A hipocrisia política do Governo, que prometeu neutralidade, falhou à palavra que deu e, neste momento, os portugueses é que estão a falhar, o incumprimento dessa palavra do Governo. Ouço muito o Partido Socialista falar da Constituição, não ouço o Partido Socialista falar da palavra do Primeiro-Ministro que devia valer tanto como a Constituição. Hipocrisia política de parte do Bloco de Esquerda. Votou de uma forma no plenário, veio aqui e alterou o seu sentido de voto. Com a alteração do seu sentido de voto, o próprio Bloco de Esquerda reconhece que as suas propostas foram prejudicadas e, portanto, o Bloco de Esquerda é responsável por isso. Mas também hipocrisia política por parte do Partido Comunista Português. Não é sério do Partido Comunista Português que em sede do Orçamento de Estado para este ano votou contra uma proposta igual a esta vir agora dizer que o CDS não está preocupado. Para nós, desde o dia 1 de janeiro que este imposto não existia. E se este imposto existe é porque o Partido Comunista em sede do Orçamento de Estado votou contra, em sede do Orçamento de Estado, sem problema de constitucionalidade, o Partido Comunista votou contra esta proposta. E é exatamente por isso que é importante que os portugueses saibam sempre que vão a uma bomba de gasolina, quando estão a pagar demasiados impostos, e isso deve-se ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista e aos Partidos Socialistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que, no nosso entender, venceu a Constituição. A Constituição ganhou ao populismo. Foi possível defender o princípio da separação de poderes, que impede o Parlamento de votar e aprovar projetos de lei que visam a redução de impostos conforme durante o curso da execução orçamental, conforme era o projeto de lei do CDS e a proposta de alteração do PST, e venceu também o princípio da estabilidade orçamental, que é fundamental para que o Governo consiga prosseguir o seu caminho e continuar a apresentar os resultados que têm apresentado ao país. Perdeu também o PSD uma grande oportunidade de se mostrar aqui como guardião da Constituição, cedeu ao populismo e perdeu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou por encerrado o ponto 1 da ordem de trabalhos. Este é o ponto 2 da ordem de trabalhos e entramos no, ponto, no último ponto, outros assuntos. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Recebemos uma nota, a posição da Imprensa Nacional de Casa da Moeda sobre o processo da redação final da DMIF. E sobre as posições da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, a DAPLEN também apresentou as suas considerações. E na tabela que nos foi entregue, nós gostaríamos que fosse, e a proposta é essa, que fossem acolhidas as três primeiras propostas da DAPLEN relativamente àquilo que foram as posições da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, que é a primeira página do quadro. De seguida, que fossem também assumidas as posições da Imprensa Nacional Casa da Moeda, as duas seguintes, que não têm observações da DAPLEN, e depois adotar todas as posições da DAPLEN no quadro.
Muito bem, Sr. Deputado. Relativamente às duas que não têm proposições, não têm propostas da DAPLEN, a solução tem mesmo que ser fazer corresponder o teor, corresponder com aquele que constava da proposta de lei, porque foi isso que foi aprovado. É nesse sentido. Exatamente, no quarto ponto, onde diz na subalínea 6, da alínea C do número 1 do artigo 289, nas alterações consta fundos de empreendedorismo social e na republicação consta organismos de empreendedorismo. Ora, o que foi aprovado foi fundos de empreendedorismo social. No ponto seguinte, na proposta de lei foi aprovado multilateral, negociação multilateral ou organizado, e o que consta, e a negociação multilateral apenas sem o ou organizado, não foi o que foi aprovado e, portanto, não deve aceitar-se esta segunda solução, mas sim a primeira. Certo? É, porque o resto foram correções. Muito bem, então.
Estamos a fazer uma redação final?
Não.
Aceitou tudo?
Que os grupos parlamentares transmitissem a posição por escrito e caso fosse onde houver unanimidade onde há unanimidade fosse acolhida a deliberação, senão na próxima semana devemos reunir, é complicado.
Bom, resolvemos a questão de outra forma, que é, cada um dos grupos parlamentares informa aos serviços da sua posição. E o que está em causa são ou as propostas da DAPLEN, que estão neste quadro do lado direito da página, e nestes dois casos, a quarta e a quinta proposta, não me parece que se possa aceitar outra solução, senão aquela que eu propus aqui, que é fazer corresponder o texto ao texto da proposta de lei, porque foi isso que foi aprovado em COFMA e não aprovámos outra coisa, e as correções que apareceram são correções que são alheias à Comissão de Orçamento e Finanças e ao próprio plenário. Senhor Deputado...
Só para simplificar, Sr. Presidente, os grupos que tiverem objeções a isso informam. No silêncio da coisa.
Tiverem objeções até
quem tiver objeções, informa.
Até amanhã ou ao meio-dia. Pode ser?
Falar, considera-se...
Está bem? Muito bem. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigada. E teremos reunião, senhores deputados, teremos reunião no dia 25, em hora a definir, considerando que a DAPLEN vai assegurar a redação final de todos os nossos diplomas, que são muito poucos em relação ao trabalho que tem. 25. Pronto, põem lá as assinaturas que quiserem.
Este lápis já vinham da publicação da proposta de lei. Ninguém os colocou.
Ninguém os colocou.
Foi mesmo. Vinha mesmo para o.
Artista.